Deportivo. Sejam bem-vindos a mais uma edição Hertz Desportivo, com o melhor do desporto das últimas horas, dos últimos dias. Destaque para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, que na última semana conheceu quatro mudanças de treinador, algo de que não há memória na história do futebol distrital, ou seja, em 7 jornadas já houve 5 mexidas nos comandos técnicos das equipas, neste caso das equipas onde efetivamente ocorreram essas chicotadas psicológicas. Vamos então deixar a primeira divisão distrital para a segunda parte deste Hertz Desportivo. Vamos dar destaque neste arranque ao Hóquei em Patins, segunda divisão nacional, Zona Sul, sendo que o Sporting de Tomar ganhou em Sintra 6-8, num jogo de loucos, com duas equipas que jogaram de peito feito, sempre à procura do melhor resultado. Importa referir que o emblema Nabandino foi justo vencedor, demonstrando que é melhor equipa, nomeadamente no que aos processos ofensivos diz respeito. Com este triunfo, o Sporting de Tomar isolou-se na frente da Zona Sul, somando por vitórias os jogos realizados. Vamos então aos resultados. Terceira jornada: Sporting de Torres 8, Alverca 5, Candelária 3, Grândola 3, Sesimbra 1, Biblioteca 7, Oeiras 5, Juventude Salesiana 5, Sintra 6, Sporting de Tomar 8, Alenquer 6, Parede 3 e Campo de Ourique 4, Murches 5. Na frente, o Sporting de Tomar, 9 pontos. Segundos, Oeiras e Candelária com 7. Quartos, Alenquer e Parede têm 6. Sextos, Juventude Salesiana e Grândola com 4. Oitavos, Sintra, Murches, Campo de Ourique, Sporting de Torres e Biblioteca com 3. Décimos terceiros, Alverca e Sesimbra com 1 ponto. A próxima jornada, neste sábado, 2 de novembro, Alverca, Campo de Ourique, Grândola, Sporting de Torres, Biblioteca, Candelária, Juventude Salesiana, Sesimbra, Sporting de Tomar, Oeiras, Parede, Sintra e Murches Alenquer. Pedro Nobre, comentador da Hertz para o Hóquei em Patins, destacou a liderança isolada do Sporting de Tomar ao final de 3 jornadas.
Sim, é líder isolado com mais 2 pontos. Portanto, o Eiras em segundo e o Candelária também com os 2 7 pontos. Depois aparece o Alenquer, que pronto, tem 6 pontos e a derrota em Tomar. Portanto, aqui penso que, e parece-me que as coisas começam a ganhar aqui já alguma forma e a delinear-se mais ou menos aquilo que poderá ser o futuro deste campeonato da Segunda Sul. Eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer claramente que o Sporting de Mar é indiscutivelmente a equipa que está muitos furos acima das outras. É óbvio que isto na teoria é uma coisa e depois na prática nem por vezes não é assim que acontece, mas de facto, olhando para o plantel e percebendo aquilo que se passa no meio do hóquei neste caso na segunda divisão sul, o Sporting de Mar é claramente um favorito e eu arrisco-me a dizer que o Sporting de Mar vai acabar o campeonato com uma larga vantagem de pontos em primeiro lugar, não tenho dúvidas disso, com todo o respeito pelas outras equipas, mas parece-me que o Sporting de Mar, apesar das dificuldades que tem tido, e relembro o jogo aqui em casa com o Alenquer, que teve dificuldades para ganhar, mesmo agora em Sintra, também teve dificuldades, também não foi um jogo fácil, mas o que é certo é que tem 9 pontos e tem ganho. Dizer também que o Sintra é uma equipa muito concretizadora, tem 17 golos, são os mesmos golos que o Sporting de Tomar tem, portanto é uma equipa que concretiza bastante. Na passada jornada ganhou 9-3 ou 9-4 ao Vir, portanto é uma equipa que marca muitos golos, tem a sua qualidade. Em casa é uma equipa difícil, o Sporting de Mar tem dificuldades, não só também tem o Rinho, que é um Rinho com características diferentes, mas pronto, penso que o Sporting de Mar neste momento é aquela equipa que sem dúvida nenhuma, e nós que andamos nisto no hóquei quando falamos aqui e ali, com pessoas ligadas ao hóquei, a opinião é que isto não vai ser muito complicado para o Sporting de Tomar chegar ao fim do campeonato e subir a divisão. Pronto, às vezes as coisas não acontecem desta forma, tão linear, mas parece-me a mim que não vai haver grandes dificuldades. Até porque estes jogos são os primeiros jogos, há sempre ali alguma ânsia, alguma pressão, e penso que a equipa ainda não está no seu melhor. Aliás, até diria que está longe disso. qualidade para fazer muito mais do que aquilo que está a fazer, e certamente vai fazer. Isto é uma questão de tempo, é jogo após jogo. Agora, claro, é importante terem ganho e virem a ganhar para reforçar essa confiança. E isso, depois, aliado à qualidade que a equipa tem, certamente vai dar o resultado e aquilo que todos esperamos, que é que o Sporting de Março suba novamente à primeira divisão. Já que destacar também, se calhar, aqui uma ou outra situação, penso que o Alenquer tem muitas condições também para lutar, atenção, não estar aqui também, não desprezar ninguém. O Alenquer é uma equipa que tem muita qualidade, tem muitos jovens, com qualidade, tem também ali um misto de experiência com o Marinho e com o Osma, são jogadores que trazem também ali alguma experiência à equipa. Pois, aliado àquela irreverência da juventude, gostei muito do jogo deles aqui em Tomar. É uma equipa que tem, e vieram sair o Marinho e o Lojna, é uma equipa que tem também uma palavra a dizer, certamente. O próprio Oeiras acaba por aparecer aqui também como um candidato também à subida. Vamos ver, não sei, tem um empate agora em casa que compromete um bocadinho, mas pronto, isto é o início, agora ainda há muita coisa a afinar. E penso que vai ser um campeonato também interessante, mas não tenho dúvidas nenhuma que o Sporting Tomar vai dominar este campeonato e para sempre ao fim.
Pedro Nobre, comentador da ERTE para o Hockey em Patins. Na reportagem, sendo que o relato esteve então a cargo de Rui Bugalhão, também responsável pela reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting do Tomar, elogiou a forma como a sua equipa se comportou, em especial na primeira parte, reservando reparos ao trabalho dos árbitros.
Entramos numa pressão muito alta, pressão, atenção, a defender no meio-campo adversário. O Sintra na primeira parte foi 4 vezes à nossa baliza, marcou 3 golos, com 2 erros nossos de palmatória, mas que acontece a quem anda lá dentro e que eu não posso criticar assim. Acontece, o primeiro é um livre, portanto, e logicamente uma equipa que não fez nada e marca 3 golos, acredita. O segredo do jogo era um pouco a primeira parte, nós tínhamos que, e tivemos oportunidades para o fazer, sair a ganhar 6-3, que seja assim. Na segunda parte entra a lotaria, os erros acumulam-se.
Mas, Nuno, diz-me uma coisa, a equipa não consegue nunca ser nada, com 3 golos de vantagem. O que é que acontece?
Porque teve, neste caso, um critério... Isto a gente tem que... Vamos lá ver. Eu não gosto muito de criticar os árbitros nem desculpar, mas é assim. Eu tive a oportunidade de falar isso com os dois árbitros, que é assim. É a terceira jornada que os árbitros andam sempre à procura de meter a equipa adversária no jogo. E foi o que aconteceu. Porque uma coisa é ver faltas e penaltis para que isso aconteça. Outra coisa é não. E foi o caso. Portanto, nós quando chegámos ao 3, golos de diferença... O jogo tinha que terminar ali e não havia mais nada, nem havia mais golo nenhum para sofrer. Mas aí aconteceu, resolvemos inventar um penalti. E depois, os jogadores são humanos, as equipas são compostas por gente humana. E depois entra o estado de espírito e uma equipa a jogar em casa, a acreditar que a única coisa que tinha que fazer era jogar a um jogador, 2 o máximo. Portanto, havia 2 jogadores que jogavam, um ou tirava a baliza ou ia, fazia 1-1. Este foi o caudal todo. E uma equipa a querer construir e jogar, passar a bola e construir oportunidades de golo, que acabou de fazer golos espetaculares. Golos, os nossos golos são golos de execução técnica acima da média e são golos, alguns deles, de trabalho e treino, que aos olhos do público, eu sei que é difícil... Isto não é estar a puxar a brasa à sardinha, porque não é minha, é da equipa. Foram lances muito bem construídos e algumas que falhámos e que nós às vezes não revoltamos, acima de tudo porque treinamos isto e queremos golo. E depois, lógico, o resultado sempre inseguro. Bah, quando uma equipa vê sair, o guarda-redes está na baliza, neste caso o Diogo. De repente, o Diogo sai e entra ao Carlitos. Não é fácil para o Carlitos hoje dar a resposta que deve. Ainda por cima, como ele me dizia assim... raramente sofre um golo como Severino livre, ainda por cima depois de defender 2 bolas, mas ele segurou a equipa no momento que a equipa precisava. E eu acho que acima de tudo é o terceiro jogo em que continua a dizer que nós queremos uma goleada, nós queremos um jogo de encher o olho, mas isso só acontecerá quando menos esperar isso vai acontecer. Porquê? Porque as coisas vão se cimentando. E trabalhando em cima de vitórias também é mais fácil, e anda tudo, pode tomar, tudo. Desde, não vou dizer os árbitros, não é, mas não, acho que não foi feliz hoje a arbitragem, não foi feliz. E isto não é fácil dizer ali na cabine.
Sim, mas também falharam para os dois lados, não é?
Não. O problema é que as vezes que falharam para os dois lados, e aqui, permitam-me puxar para o meu lado, porque é assim, nós tivemos o dobro do caudal de jogo deles, e eles sempre que falhava, eles encostavam o jogo. Agora a gente diz, claro, se a gente marca mais 5 golos, né, isto não custava nada. Aliás, o jogo torna-se fácil quando a gente marca golos. Agora eu quero ver também quem é que vem a Sintra marcar 7 golos.
Aliás, o primeiro jogo com o Vira ficou 9-4, não é?
Claro, ainda por cima depois...
A equipa que marca 9 golos no primeiro jogo e hoje 6...
Outra coisa que é assim, a forma como o Sintra jogou aqui hoje exige de nós um comportamento que é assim, ninguém ataca, ninguém quer atacar connosco. Já é o terceiro jogo assim, ninguém quer atacar. Metem dois jogadores atrás, não querem dar contra-ataques.
Sempre à espera do erro, não é?
Sempre à espera do erro. Agora vamos ter que se calhar jogar da mesma forma, se calhar vamos ter que equacionar a jogar da mesma forma. E hoje foi um jogo, e só que eu recuso-me a acreditar nisso.
E... diz-me uma coisa, Nuno, quando o Sporting Tomar atinge os 3 golos de vantagem, e o Sporting Tomar, aliás, esse...
Temos de tirar a bola.
É isso, e tem que aproveitar esse mesmo... Esse mesmo veneno com que não, as equipas atacam o Sporting
a bola, aquela bola preta chega à baliza com uma facilidade medonha. E a forma como o Sintra joga, isto não é de agora. Portanto, o Sintra não precisa de 5 segundos para atacar a baliza. Precisa de 1 segundo para atacar a baliza. E o Sintra é uma equipa que joga a atacar a baliza, atenção, com um jogador, ou com remate, ou com um para um, e a acreditar. Portanto, o Sintra... quando chegámos a 3 golos de diferença, foi o lance do penalti que o árbitro me disse, neste caso, foi um empurrão para as costas. Não, se houve alguma coisa, não foi um empurrão para as costas. Mas eu também não quero centrar isto do lado da arbitragem. Eu quero centrar isto, é assim. Temos que perceber que isto é humano. Os jogadores também são humanos. E uma equipa que está com alguma inconstância no jogo, a ganhar 6-3, de repente sofre o 6-4. É tudo o que não pode acontecer. Mas depois temos que marcar o 7 e 8. Mas isto devia ser muito campo.
Mas deixa-me só questionar-te neste ponto, Nuno. Jogadores com experiência, por exemplo, do Xanoca. Falhas que...
Porquê?
Explica.
Não consigo explicar, porque é assim, o último lance do jogo, capital, por acaso não deu gol, que o Carlitos resolveu. O Xanoca tem a bola controladíssima. Portanto, nada me faz prever que o Xanoca vai arrancar numa ação de 1-1. Ainda por cima, uma ação complicada. Mas lá está. Não podemos... nós, na minha opinião, e é... eu não, ele sabe o que é que fez. Agora, é lógico que o jogo como está, se nós ainda fomos mais críticos, não é? Ainda é mais difícil fica para o jogador. E isto tem a ver com um lado, que é o lado emocional. Por isso é que eu digo que nós estamos-nos a preparar para jogar na segunda divisão. Porque a verdade é que nós não estamos preparados para jogar na segunda divisão.
Não.
Nenhuma equipa da primeira divisão está preparada para jogar na segunda divisão.
É verdade.
E
isto
é
uma coisa.
Um problema que nós temos, e que vamos, tem que ser com o tempo que isto vai acontecer. E hoje já conseguimos jogar mesmo assim, conseguimos hoje ter alguma capacidade de sofrimento, que se este jogo é no sábado passado, não sei como é que era.
Diz uma coisa, agora para a semana temos um confronto já de 2 galos.
Eu sei lá se é galos. Eu digo galos...
Ah, mas diz-me só, esperas que o Eiras também vá adotar uma atitude defensiva?
Espero. É assim, o Alenquer foi uma equipa que foi adotar uma tática altamente defensiva. E se calhar não ganhou o jogo porque não quis atacar. Agora, é lógico que isto não é um convite aos outros a atacar. Agora, o jogo é mais rico se todos atacarem. Mas eu compreendo a tática dos nossos adversários, que é não querem atacar, porque querem jogar no nosso erro. O que é que nós temos que fazer? É não cometer erros. Não cometendo erros e sendo mais certeiros. Mas isso só com o tempo é que vem. E só com o treino é que vem. E só depois disso acontecer. E aí é que vai ficar difícil para os nossos adversários. É quando nós deixamos de cometer erros e percebemos que é muito difícil atacar. As pessoas por vezes dizem, ah, os campeonatos ganham-se a defender. Mas hoje, nós, eu tenho no jogo de hoje, eu tinha o jogador, o pior jogador, não é o pior, o jogador que estava a cometer, a desequilibrar mais a nossa equipa, num determinado momento, era o Passos. Eu tinha três jogadores para tirar, o Passos, o Sardi e o Ruben, para lançar o Xanoca. E eu privilegiei o ataque e ganhámos o jogo com dois golos do Passos. E meti o Xanoca pensando que ia estabilizar a equipa defensivamente. Mentira!
Para ser o equilíbrio defensivo.
Enganei-me, porque o Xanoca não entrou no campo a fazer esse papel. Porquê? Isso é o que nós vamos ter que analisar internamente e dizer, pessoal, isto não pode acontecer, porque não estamos-nos a pôr a jeito. Agora, eu volto a dizer, qualquer equipa de primeira divisão, neste caso, a participar num campeonato de segunda divisão, demora tempo para que as coisas aconteçam. Agora, nós felizmente temos passado, continuamos a ganhar, é importante ganhar, valorizar os 7 golos que marcámos, não há dúvida nenhuma disso, porque isso para nós também é importante, e golos de movimentos, de categoria, golos de categoria que nós vimos hoje aqui. E isso, agora, queremos mais, claro que queremos mais, queremos ganhar mais, mas quando ganharmos folgado, depois vão-me dizer que os adversários, epá, foi um adversário muito brando para hoje, não
mas
foi?
Mas é motivador, Nuno.
É, motivador é ganhar. Motivador é ganhar 3 pontos e jogar mais hóquei, nós também queremos jogar mais. Vamos esperar para o próximo sábado. Sabíamos que era um campo difícil, sabíamos
que... Diz-me só uma coisa, o cimento é também impeditivo, claro, de jogar bom hóquei, não é?
Acima de tudo, para quem não está habituado a jogar neste tipo de campo, tanto, e aqui, lá está, a forma como o Sintra se colocou, é lógico que é mais fácil para eles, porque... Nós é que vamos à procura do lance, nós é que vamos à procura de um para um, nós é que esticamos à baliza. É que é o jogo todo.
Nuno, só para terminar, lança um repto aos tomarenses através da nossa rádio.
O repto é presença máxima com o Oeiras em casa, apoio máximo à equipa, e temos que perceber uma coisa muito importante. Estamos a representar um clube, estamos a representar uma cidade, e a cidade tem que estar incondicionalmente com a equipa e não pode estar agarrada a vitórias volumosas, tem que estar agarrado aos 3 pontos, e neste momento os jogadores merecem esse apoio todo, porque nós estamos a trabalhar de forma exemplar, mas sem o apoio da cidade do Mar, nós não conseguimos, e aqui passo cidade, neste caso é a rádio também e é a Hertz também, portanto a cidade é a cidade em si, portanto é preciso o calor do público e é preciso encher o pavilhão, como eu já disse mais que uma vez. Temos que encher o pavilhão já, porque se as pessoas pensarem o que vai acontecer durante a época, é chegarem-se à frente, é o clube também chegar à frente e dizer assim, queremos o pavilhão cheio. Este é o grande rap, queremos o pavilhão cheio, queremos tornar a cidade de Tomar a capital do hóquei, mas prepará-la para ser a capital do futuro. É isto que nós queremos. Okay.
Já Rui Mateus, treinador do Hockey Clube de Sintra, também em declarações à Hertz, admitiu que a diferença individual é diferente e que lá está passa a redundância do Sporting de Tomar, mas não se coibiu de elogiar a postura dos seus atletas.
A diferença era grande em termos individuais, nós tentámos fazer o nosso jogo, como é lógico, muito menos técnico, muito mais tático. E quase que em determinadas alturas conseguíamos surpreender. Depois, como é lógico, veio ao de cima a qualidade superior dos jogadores e também a tranquilidade. Uma equipa que pode estar a jogar com 4 jogadores e de repente quando olhamos para o campo tem outros 4 jogadores, não alterou absolutamente nada, está a jogar com a mesma intensidade, está a jogar com o mesmo modelo. Até nós no banco somos surpreendidos, quanto mais os jogadores dentro do campo, não é?
Diz uma coisa, na primeira parte, sobretudo depois daqueles 5 minutos em que a equipa do Sporting de Tomar dominou o jogo, vocês superiorizaram-se numa jogada de contra-ataque e sobretudo é a partir daí. Não é tanto em jogo organizado, mas aposto muito no jogo de contra-ataque e são muito mortíferos, venenosos nessa ação do jogo.
Foi específico para o jogo em questão. Nós sabíamos, tínhamos mais ou menos conhecimento da forma como o Nuno preparou a equipa, ou prepara a equipa. Tínhamos preparado a nossa possível contra, e houve muitas coisas que, apesar de tudo, não saíram. Nós nunca conseguimos, nessa fase, sair com bola, nunca conseguimos fazer uma transição limpa, nunca nos permitiu que, de forma organizada, tivéssemos um contra-ataque praticamente. Aquela situação do nosso primeiro gol foi uma situação isolada, em que houve um erro, e os erros contam, não é? Mas houve um erro, se não me engano, do Xanoca, e que foi aproveitado pelo nosso avançado. Passava um bocadinho por aí, e depois tentar enervar, mas como disse há bocadinho, é difícil enervar os jogadores com esta qualidade, não é?
Mas a equipa do Sintra, nesta segunda parte, mostrou também que sabe jogar em jogo organizado.
Sim, 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 pronto, a questão é a mesma esta, nós tínhamos um plano de jogo e tínhamos uma alternativa ao plano de jogo. O plano de jogo não estava a funcionar. E nós, depois de falarmos e de vermos como é que estávamos em termos físicos, porque a semana não tem sido fácil, houve jogadores que jogaram condicionados, e não merece a pena dizer quem são, mas são dois jogadores que jogaram condicionados, um deles jogou o tempo todo, tivemos que alterar algumas situações, tivemos que alterar algumas coisas, e depois veio ao de cima também um bocadinho do querer, porque vocês viram, sim, fomos muito aguerridos, jogámos no campo todo, mas há aqui uma data de coisas que os desequilíbrios que nós nos provocámos a nós próprios nas alturas que nunca podíamos desequilibrar, há uma data de coisas ainda que temos de trabalhar, mas também estamos no início da época, vamos conseguir melhorar.
Diz-me uma coisa, Rui, há uma pequena surpresa. Para já, dar os parabéns também pelo vosso guarda-redes, esteve muito bem na partida. Mas o que é que se passou com o Quintino?
Não faço a mínima ideia, e também não ia falar aqui disso.
Ok, diz-me agora uma coisa, estamos na terceira jornada, a tua perspectiva, qual é o objetivo da equipa do Sintra?
Rapidamente obter a manutenção, os pontos necessários à manutenção. Estamos em querer que 27 pontos, 30 pontos serve, e depois irmos jogo a jogo. Temos que, por objetivo também, tentar reforçar o grupo, que é um grupo que ainda está em formação, e tentar, depois de garantir a manutenção, ver o que é que nós conseguimos fazer, aumentar a qualidade de jogo essencialmente, e mostrar aos atletas que o décimo lugar do ano passado foi um erro de percurso.
Ok, diz-me só uma coisa, pista de cimento também é algo que joga a vosso favor, sobretudo em casa, e sobretudo também os 9 golos que vocês marcaram ao vir. Uma equipa que marca muitos golos, a equipa de Sintra.
Eu tenho uma leitura diferente, porque é o primeiro ano, eu já treinei júniores aqui, mas é o primeiro ano que eu treino séniores, e isto é exatamente o contrário quanto a mim, porque nós fazemos metade dos jogos em casa e metade dos jogos na casa do adversário. Cada vez que pisamos tacos, sentimos uma dificuldade enorme, que é lógico, as equipas adversárias vêm aqui e nós estamos mais...
As outras equipas só cabem uma vez, não é?
Pois. Nós jogamos, pronto, temos também que limitar um bocadinho, isto é um handicap, mas é um handicap muito, muito sério no trabalho que fazemos todos os dias.
Só para terminar, e a arbitragem?
Eu não quero comentar, eu acho que eles erraram, como é lógico, o árbitro...
Estes últimos 5 minutos foram um bocadinho estranhos em termos de jogo.
Até o jogo foi estranho, a arbitragem também, coitado, estes coitados foram estranhos. Eu não quero me alongar muito, até porque fui falar com eles e está tudo sanado, está tudo bem. Fui pedir desculpa por uma outra situação, porque, como é lógico, falei, se calhar não devia ter falado. Mas acho que eles têm os erros que têm, como nós tivemos os erros que tivemos. O essencial que eu acho em relação a isso é que, ok, houve erros, mas... quando quando são distribuídos desta maneira, como foram erros para um lado, foram erros para o outro, vê-se que não há aqui nada de extraordinário. Epá, é um jogo, o jogo tornou-se...
Não há nada premeditado, não é?
Não, o jogo tornou-se tão rápido e tão absurdo nos últimos minutos, com uma equipa a tentar fazer tudo por tudo, às vezes não da melhor maneira, mais com o coração do que com a cabeça. Com a outra equipa, mais serena e a tentar explorar mortiferamente os contra-ataques. É lógico que os contactos aumentaram, as disputas de bola, junto às tabelas principalmente, e nas transições, aumentaram. Epá, e depois é difícil de discernir quem é que fez, quem é que não fez. Epá, não, eu acho que não foi por aí.
Rui Mateus, técnico do Hockey Clube de Sintra, o Sporting de Tomar está então já isolado na liderança da Zona Sul, 2ª Divisão Nacional. Do Hockey passamos para o futsal. O Ferreira dos Êxares está uma máquina. Assim dizem os números desta época na Série D, 2ª Divisão Nacional, 5 jogos, 5 vitórias, 29 golos marcados e apenas 2 sofridos, sendo que o êxito mais recente teve como palco o terreno do Alhadense, onde os ribatejanos passearam e construíram um resultado avassalador, 0-8. Vamos aos resultados. Série D, 5ª jornada, São João 4, União de Chelo 1, Grape 3, Boa Esperança 8, Cariense 1, Ladoeiro 4, Alhadense 0, Ferreira do Zezer 8 e Retacho 0, Arnal 3. Na frente, Ferreira do Zezer, 15 pontos, 2º Ladoeiro com 13, 3º Boa Esperança 9, 4º Arnal e Cariense com 8 pontos, 6º São João com 7, 7º Retacho tem 6 pontos, 8º o Alhadense com 2, 9º Grape e União de Chelo com 1 ponto. A próxima jornada, neste sábado 2 de novembro, Arnal Grape, Ladoeiro Retacho, Boa Esperança São João, Ferreira do Zezer Cariense, aqui um jogo que a formação da Capital do Ovo defronta então o atual 4º classificado em casa e ainda o União de Chelo Alhadense. Paulo Simões, comentador da ERTS para o futsal, destacou mais uma grande prestação do Ferreira do Zezer, equipa que não tem dado hipóteses à concorrência.
O Ferreira do Zezer, jogo após jogo, vai cada vez mais marcando a diferença para as suas congêneres. Desta vez o Alhadense foi a vítima, enfim, com uma entrada em força por parte do Ferreira, que logo aos 6 minutos já vencia por 2-0. Enfim, depois passou-se uma fase de descompressão do Ferreira, derivado também da rodagem tanto dos seus jogadores, e o Alhadas conseguiu algum equilíbrio em termos defensivos, mas logo a seguir foram marcados mais 2 golos e o Ferreira do Zezer foi para o intervalo já com um resultado enfim, agradável e que lhes dava, portanto, algumas facilidades para a segunda parte. Mas se alguém pensava que o Ferreira do Zezer, enfim, aguarda, não aguarda nada, antes pelo contrário, logo no primeiro minuto da segunda parte começou a marcar golos e depois até ao fim não deu qualquer hipótese ao Alhadense, marcando mais 3 e não sofrendo nenhum. Vitória sem contestação e que pelo jogo efetuado podia ter sido até o resultado mais volumoso para a equipa de Ferreira. Destaque ainda para, além do Ferreira, que cada vez mais com 5 vitórias em 5 jogos se vai distanciando, apenas agora encontra a equipa do Ladoeiro, enfim, vai em perseguição, portanto, ao primeiro lugar, e todas as outras já estão realmente a uma distância considerável, portanto, penso que o Ferreira vai fazer um campeonato enfim, tranquilo até à fase de elite.
Paulo Simões, comentador de futsal da ERTS, aqui então a sublinhar este arranque fantástico do Ferreira do Zezer na 2ª Divisão Nacional. Finalizamos a primeira parte, já de seguida o destaque irá estar centrado no futebol.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à segunda parte, ERTS Desportivo. Como prometido, vamos agora entrar no futebol. Começamos com o Campeonato de Portugal, 8ª jornada. Resultados diferentes para Fátima e União de Santarém. Os fatimenses venceram. A formação escalabitana, atual campeã da 1ª Divisão Distrital, foi goleada em casa. Vamos então aos resultados. Fátima 3, Condeixa 1, Fontinhas 0, Oleiros 1, União de Leiria 1, Benfica de Castelo Branco 0, Caldas 0, Sertanense 0, União de Santarém 1, Praiense 4, Oliveira do Hospital 1, Marinhense 0, Beira-Mar 4, Sporting Ideal 0, Águeda 1, Cernache 1 e Anadia 0, Torriense 0. Na frente agora o Beira-Mar 16 pontos, segundos Torriense e Praiense com 15, quarto Águeda com 13, quinto Sertanense, Caldas e Fátima com 12, oitavos União de Leiria, Benfica de Castelo Branco com 11, décimos Anadia e Oleiros com 10, décimo segundo Oliveira do Hospital com 9, décimo terceiro União de Santarém com 8, décimo 14º
quartos, Marinhense e Sernache, 7 pontos, 16º, Condeixa, Sporting Ideal e Fontinhas com 5. Próxima jornada, a 3 de novembro, Marinhense Beira-Mar, Oliveira do Hospital Anadia, Sertanense União de Santarém, Sernache Caldas, Condeixa União de Leiria, Oleiros Fátima, Praiense Benfica de Castelo Branco, Sporting Ideal Fontinhas e o Torriense Águeda. Nuno Cata, comentador da ERT para o Campeonato de Portugal, analisou os mais e os menos da jornada 8.
A análise que eu faço começa mesmo pelo Fontainhas 0, Oleiros 1. Foi que o Oleiros a ir aos Açores conseguiu uma boa vitória. Cada vez mais aflito Fontainhas, que parece-me ser a equipa mais frágil deste campeonato. O Oleiros, com menos um jogo, está a fazer um campeonato muito regular, como fez o ano passado. E penso que se conseguir a vitória do jogo que tem atraso, consegue-se colar as equipas da frente. O Fátima 3, Condeixa 1, foi um bom jogo, uma boa segunda parte para o Fátima. O Fátima na primeira parte foi um jogo ali um bocado equilibrado, com poucas oportunidades, mas uma vitória que não sofreu qualquer contestação, e o Fátima com esta vitória começa-se a juntar as equipas da frente, e penso que é onde vai andar durante este campeonato. União de Leiria obteve uma vitória conseguida já nos descontos, num jogo muito equilibrado, onde houve oportunidades para os dois lados. Era um jogo em que podia dar para um dos lados, e acabou por, a vitória acabou por sorrir à União de Leiria, mesmo já nos minutos finais, nos descontos do jogo. União de Santarém com o Praense, que é uma derrota um bocado pesada para a equipa de Santarém. O Praense é uma equipa muito equilibrada, é uma equipa que vai com certeza ser é uma das principais candidatas, não a principal candidata, a ir ao play-off. É uma equipa já que joga junto há muito tempo, mas o União de Santarém aqui só formou uma derrota muito pesada, que poderá fazer moça no futuro, pelos números expressivos que foram. O Águeda 1, Sernache 1, o Águeda acaba por empatar já na segunda parte. Sernache aqui, se tem conseguido aguentar 1-0, conseguiria uma boa vitória, mas penso, tendo somado um ponto para as aspirações do que é o clube, que é a manutenção, penso que acaba por ser um bom resultado para o Sernache, principalmente. O Anadia 0, Torriense 0, aqui um jogo que seria muito equilibrado, apesar do Anadia ter muitas baixas, que no último jogo para o campeonato contra o Torriense, contra o Marinhense, teve 3 expulsões e 3 jogadores muito importantes na dinâmica da equipa do Anadia, mas acaba por ser um resultado que penso que para as duas equipas e pelo potencial dos dois plantéis acaba por ser equilibrado e talvez justo. O Oliveira do Hospital, Marinhense 1, Marinhense 0. Aqui uma vitória do Oliveira do Hospital, uma boa vitória, porque acaba, troca na tabela classificativa com o Marinhense, que o Marinhense acaba por ter com esta derrota para a linha d'água, portanto, o Oliveira do Hospital, e é o campeonato, é isto mesmo, vai ser muito equilibrado, mesmo as equipas ali de baixo, tirando o Fontainhas, como eu já tinha mencionado, que me parece uma equipa mais fragilizada em relação às outras. As outras todas vão poderá lutar toda a gente por um lugar na manutenção, porque este campeonato realmente está mesmo muito equilibrado. O Caldas 0, Sertã 0. O Caldas aqui perde uma boa oportunidade de se poder juntar as equipas à frente, se tem conseguido a vitória, mas a Sertã também está a fazer um ótimo campeonato e é uma equipa que se tem batido muito bem em todos os campos, e talvez um ponto para cada equipa também não seja mal, porque são duas equipas que vão lutar pela manutenção e seguramente vão fazer um campeonato tranquilo. Beira-Mar 4, Ideal 0. O Beira-Mar só confirma o bom momento em que está a passar e o Ideal, o mau momento que atravessa. É uma equipa muito irregular. O Beira-Mar, sim, está dentro dos seus objetivos. Neste momento é o primeiro classificado e também seguramente vai ser uma das equipas que vai lutar pelo lugar no play-off no final da época. Penso que foi uma jornada produtiva, pessoalmente, para o Fátima, que juntou as equipas do meio da tabela para cima, e o Praense, que também conseguiu uma boa vitória em Santarém, não se previa ser fácil, e assim vai o Campeonato de Portugal, muito equilibrado, vai ser até ao fim, porque este campeonato, cada ano que passa, cada vez penso que está melhor.
Nuno Cata, comentador da Hertz para o Campeonato de Portugal. Baixamos de patamar agora para a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, 7ª jornada. Rio Maior 8, Moçarriense 1, União do Tomar 3, Pego 2, Torres Novas 0, Ferreira do Zêzere 1, Abrantes e Benfica 1, Cartaxo 0, Fazendense 2, Glória 1, Samora Correia 2, Mação 1, Riachense 0, União do Almeirim 3 e Coruxense 3, Amiense 1. Na frente continua líder isolado, União do Almeirim, 21 pontos, 7 jogos, 7 vitórias. Segundos, União do Tomar e Abrantes e Benfica têm 18. Quartos, Coruxense e Cartaxo com 15. Sexto, Fazendense com 14. Sétimo, Mação tem 9 pontos. Oitavo, Torres Novas com 8. Nonos, Amiense, Ferreira do Zêzere e Rio Maior têm 7. Décimo segundo, Samora Correia e Riachense com 6. Décimo quarto, Moçarriense, 5 pontos. Décimo quinto, Glória com 4. Décimo sexto e último, o Pego, que tem 3 pontos. Próxima jornada, já neste domingo, Ferreira do Zêzere, Riachense, Amiense, Torres Novas, Cartaxo, Coruxense, União do Almeirim, Fazendense, Glória, Rio Maior, Pego, Samora Correia, Moçarriense, União do Tomar e Mação, Abrantes e Benfica. Ainda quanto a números, melhores marcadores, Tiago Vieira do União do Tomar é agora líder isolado, tem 6 golos marcados, Samuelzinho Valde do Cartaxo, Filipe Pereira e Igor Costa, ambos do União do Almeirim, têm 5, João Gabriel do União do Almeirim e Hélio Ocante do Abrantes e Benfica somam 4 golos neste arranque de competição. Renato Dias, comentador da Hertz para a primeira distrital, começou por falar no número anormal de mudanças em treinadores que se registaram na última semana.
Em relação às citadas, às diferentes alterações que houve nos comandos técnicos, também estava a guardar aqui que nem todas elas funcionaram. Normalmente quando se muda é para conseguir melhores resultados, mas também não funcionou em todos os clubes essa situação. Esse é um dos fatores que vai influenciar um pouco aquilo que vai ser o desempenho das equipas, disso, e depois o aproximar do inverno com os tempos, com as chuvas e com os relvados mais pesados, os sintéticos mais pesados, poderá influenciar aquilo que é o campeonato que tem vindo a decorrer ao longo destas jornadas. E pegando um bocadinho nisto que foi esta jornada, esta 7ª jornada, começar aqui pelo Rio Maior Moçarria, uma goleada das antigas da equipa de Rio Maior. A equipa de Rio Maior que eu já tive a oportunidade de ver jogar, uma equipa que tem alguns bons jogadores, mas um resultado que não estava nada à espera. A equipa de Moçarria é sempre uma equipa que vem de cara o resultado, e este expressivo 8-1 certamente não espelha aquilo que é a qualidade também da equipa de Moçarria frente a um Rio Maior que não veja assim tanta diferença entre os dois plantéis. Contudo, o Rio Maior aproveitou-se, tomou mais 3 pontos rumo ao seu objetivo principal, que é a manutenção, e frente a um adversário direto conseguiu 3 pontos importantes. Depois, o Fazendense 2, Glória 1. O Fazendense que esteve a perder ao intervalo 0-0, estava 0-0, depois na segunda parte o Fazendense esteve a perder por uma bola a 0 em casa, conseguiu dar a volta, a equipa do Fazendense em casa a conseguir catapultar o resultado e a conseguir vencer, tomando mais 3 pontos importantes também. É uma equipa que está a colar, está neste momento em 6º lugar, cola-se ali à equipa do Cartaxo e do Coruj, uma equipa que está na parte superior da tabela classificativa e que certamente, como já tínhamos referido anteriormente, é uma equipa que vai tirar muitos pontos àqueles que são candidatos ao título. O Fazendense não se assumindo como candidato inicial, a verdade é que ganhando pontos aqui e ali vai subindo e está ali numa posição confortável na tabela classificativa. Depois, a equipa do líder foi ao Riacho vencer o Riachense por 3 bolas a 0. Continua com um percurso fantástico esta equipa do União do Almeirim. É a única equipa que tem 100% vitoriosa os jogos realizados. Continua o seu trajeto muito bom nesta primeira divisão distrital, sem percalços, assumindo claramente a candidatura ao título e percorrendo já um caminho importante rumo a esses objetivos. O Riachense, que vinha a somar pontos, agora teve aqui uma pausa, também foi contra o líder, um jogo certamente que não vai beliscar aquilo que o Riachense pretende, e certamente que a equipa de Riachos vai, na próxima jornada, já tentar somar os 3 pontos. Em Tomar, o Tomar acaba por vencer a equipa do PEG por 3 bolas a 2, num jogo em que esteve a ganhar por 3-0 até bem perto do final. acaba por sofrer um autogolo fazendo o 3-1 e depois fazendo o pega, acabando por fazer o 3-2, e na parte final também o Tomar teve alguma dificuldade ali para conseguir segurar a vitória num jogo em que dominou por completo. A equipa do União de Tomar, que tem 18 pontos nesta tabela classificativa, está ali colado ao Benfica de Abrantes, a 3 pontos do líder, continua a sua perseguição ao União de Almeirim. O PEG luta por sair do fim da tabela classificativa, tinha somado 3 pontos em casa frente ao Rio Maior. Agora, 3-2 perdendo em Tomar não é um resultado que ponha em causa alguma coisa no PEG. E agora tentar nos próximos jogos também voltar a somar pontos para tentar sair daquele lugar que tem que se encontra. Neste jogo de Samora Maçã, duas mudanças de treinadores, quer de um lado quer do outro, correu melhor para a equipa da casa, a equipa de Samora, que ao intervalo vencia por 2-0. O Maçã acaba por fazer o reduzir para 2-1 e depois ainda tentou, por todos os meios, já perto do final, tentar chegar ao empate, não conseguiu. O Maçã, que já está ocupa a 7ª posição e já se encontra a 5 pontos da equipa do Fazendense. Há aqui uma divisão na tabela onde temos 6 primeiros classificados mais juntos, e depois temos do 7º ao 16º tudo ali muito próximo, equipas que vão andar ali a lutar pela manutenção e outras no meio do campeonato. Uma ação que volta a perder, precisa de pontos, e o Samora, que ficou em pista 3 preciosos pontos também para subir na classificação e para manter o objetivo que é a manutenção nesta primeira divisão distrital. Depois o Coruchense Amiense, mais uma vitória, mais uma mudança de treinador. O Coruche reagiu bem àquilo que foi a mudança, venceu em casa a equipa do Amiense por 3-1. O Amiense vendeu cara a derrota, esteve empatado, ao intervalo estava empatado, depois no final o Coruche acaba por dar a volta. O Coruchense mantém a perseguição aos líderes, está a 6 pontos ainda no Almeirim, mas é um percurso e é um caminho ainda que se pode importar estas distâncias. E tudo fará para que isso aconteça. Relativamente ao Benfica de Abrantes Cartaxo, a equipa do Benfica de Abrantes continua a ser a grande sensação desta primeira divisão distrital, volta a ganhar contra um adversário que era um candidato e que teve uma mudança de treinador também. Não funcionou aqui a mudança de treinador no lado do Cartaxo. Cartaxo, que é um candidato, que era um assumido candidato ao título, continua a 6 pontos, encontra-se a 6 pontos do União de Almeirim. E o Benfica de Abrantes soma mais 3 pontos e é a grande sensação, estando muito acima daquilo que eram as perspectivas da sua equipa e da equipa técnica para o início do campeonato e para este campeonato da primeira divisão distrital. E finalmente, o Torres Novas Ferreira do Zezer. O Ferreira do Zezer a conseguir 3 pontos importantíssimos em casa do Torres Novas, depois de um começo do Ferreira menos conseguido. A verdade é que a equipa do Ferreira do Zezer já soma 7 pontos, já saiu dali de uma zona complicada de tabela, apesar de estar tudo muito próximo, e aproveitou-se certamente a instabilidade que se passa em Torres Novas, tendo em conta estas situações das questões das arbitragens em volta da equipa torrejana, para somar mais 3 pontos, e o Torres Novas encontra-se com esta e toda a instabilidade, encontra-se também numa situação complicada, precisa de ultrapassar isto para conseguir somar mais pontos, e para sair também, porque esta equipa do Torres Novas tem mais qualidade do que realmente está a mostrar neste momento, porque tem jogadores com bastante qualidade.
Renato Dias, comentador da Hertz para o Campeonato de Portugal. Registro então para a ronda pelos diferentes campos desta jornada 7. União de Almeirim venceu em Riachos e somou o 7º triunfo em 7 jogos no campeonato, num registro que entra para a história como o melhor de sempre na primeira divisão distrital. Nem o Fátima, na época de 2015-2016, que teve o melhor desempenho pontual de sempre, consegue equivaler-se aos almeirinenses. Quanto a este duelo, União de Almeirim foi melhor, como seria de esperar, mas teve de sofrer para arrecadar os 3 pontos, em especial até marcar o primeiro golo já à beira do intervalo. Depois, na segunda metade, com o maior controlo anímico, o líder foi igual a si próprio, ou seja, com qualidade e com segurança, ainda que o Riachense também mereça palavras de elogio pela forma como se comportou. Bernardo Oliveira, Henrique e Igor fizeram os tentos dos forasteiros. Luís Alves, treinador do Riachense, elogiou a sua equipa, nomeadamente o comportamento na primeira parte.
Sim, é uma boa pergunta. Não há dúvida que a equipa portou-se extremamente bem. Tudo o que foi planeado estava a resultar plenamente. E pensei em levar o empate até o intervalo. Foi pena aquele golo acabar no último minuto, numa bola parada, num canto, em que fomos surpreendidos. e sofremos o golo mesmo no término da primeira parte. Como eu disse, foi pena porque foi um bocado por água abaixo toda a estratégia que estava a ser montada. Com o intervalo, com o a zero, é completamente diferente, porque nós sabemos que era completamente difícil fazer golos ao União de Almeirim. O Almeirim é uma equipa bastante boa, muito forte, mesmo nos duelos individuais, uma equipa não só, não só estrategicamente como fisicamente, é uma equipa muito forte. Por algum motivo eles vão em primeiro lugar e mostraram-no aqui também no, aqui no, no campo do Riachense. Foi um jogo, primeira parte, muito equilibrada, perfeitamente bem estruturada pela nossa equipa a anular os pontos fortes da equipa, o jogo interior da equipa do Almeirim. O Almeirim, sem grandes situações de golo na primeira parte, acaba por fazer um golo no, no, num canto a acabar a primeira parte, como já tinha dito. Fomos para a segunda parte tentar fazer mais qualquer coisa, tentar pôr também em sentido a equipa adversária, e a espaço até fomos conseguindo. Depois foi pena também o segundo golo, aí aos 20 minutos da segunda parte, a meio da segunda parte, um lance infeliz do nosso guarda-redes a tentar pôr a bola na frente, a apanhar mal a bola e a pôr a bola no pé do, do adversário, e eles não perdoaram. Com o 2-0, mais difícil ainda se complicou. Ainda conseguimos atirar uma bola na trave em que podíamos entrar novamente no jogo, mas não conseguimos. Pronto, tenho que dar o mérito também à equipa adversária, que conseguiu depois fazer o terceiro golo quando nós tentámos tudo por tudo, já com a jogar só com três defesas, a jogar de um para um cá atrás. Ainda acabei por pôr o central a ponta de lança, visto que o nosso banco também era só jogadores defensivos, não tinha jogador nenhum ofensivo no banco. E com as nossas lacunas, pronto, o Almeirim aproveitou bem e ganhou bem. Não há dúvida nenhuma, tive que dar os parabéns também à equipa adversária, porque é uma equipa muito forte, soube estar no campo e conseguiu ganhar com mérito. E é assim o nosso jogo.
Mas não deixa de ser significativo, não havendo vitórias morais, como é óbvio, não deixa de ser significativo e notório o crescimento que a sua equipa tem registado de semana para semana, diria eu.
Sim, eu acho que sim. Quem viu os primeiros jogos desta equipa, principalmente então na pré-época, a nossa equipa na pré-época era goleada todos os jogos praticamente com bastantes golos. Eram resultados bastante desequilibrados. Mas eu nunca estive preocupado com isso, porque sabia a qualidade da equipa. Nós temos aqui os jogadores com valor e que com os jogos, com o decorrer dos jogos, a equipa vai aparecer e vai tornar-se cada vez mais difícil de ser batida. Foi pena, pronto, foi pena este jogo, mas já se esperava, porque o União de Almeirim é uma excelente equipa. Já fizemos com as equipas cá de cima os três jogos em casa em que perdemos, foi com equipas todas fortes. Agora, domingo, vamos tentar, no Ferreira, vamos tentar fazer alguma coisa de positivo, trazer pontos de Ferreira, que é o nosso objetivo agora.
E precisamente, Ferreira do César, temos aqui duas equipas então que nesta altura estão a lutar pelos mesmos objetivos, ou seja, procurar deixar os últimos lugares da tabela classificativa. O Ferreira do César, que vem de duas vitórias consecutivas diante do Coruchense, agora venceu em casa do Torres Novas. O que é que conhece deste Ferreira do César?
Deste Ferreira do César, para já, ainda não conheço muito. Conheço alguns jogadores que estão lá, mas não sei, neste momento, não sei nem sei ainda que equipa é que eles apresentaram em Torres Novas, se tem algum jogador novo que não tivesse jogado ultimamente, não sei neste momento. Vamos concentrar esta semana, vou tentar saber algumas coisas do Ferreira de Zezer. Vamos a ver o que é que a gente consegue fazer, porque o objetivo é trazer os três pontos de Ferreira.
Já Diogo Jesus, treinador do União de Almeirim, disse que a sua equipa dominou o jogo, ainda que o resultado não demonstre as dificuldades que os seus jogadores sentiram, mas a confiança suplantou a ansiedade do golo inicial ter tardado.
É assim, relativamente ao jogo, tranquilo, acho que nenhum jogo tem sido, porque, e cada vez mais temos achado que os jogos não têm sido fáceis. O jogo dominámos, claramente dominámos a nível da posse de bola, a nível daquilo que é as oportunidades criadas durante o jogo, fomos superiores. Agora, não foi fácil, porque as equipas já têm, pronto, estão, estudam-nos, perguntam sobre nós e têm sabido como é que também anular um pouco a nossa forma de jogar. E depois têm também criado algumas opiniões que nos têm posto em sentido. Portanto, não foi assim um jogo assim tão fácil como a gente pode pensar que seja. Mas, graças a Deus, correu tudo bem e a gente conseguiu chegar ao estrangeiro.
Durante este tipo de jogos, quando do outro lado estão equipas com outro tipo de objetivos, e neste caso o Riachense é uma equipa que nem sequer estava a contar em chegar à primeira divisão distrital nesta temporada, mas é normal que quando o golo tarda, a equipa teoricamente mais forte possa ali abanar um pouco. Isso não aconteceu com os seus jogadores?
Assim, quando nós vínhamos desta fase com 7 jogos, vínhamos de 6 jogos, 6 vitórias, quando as coisas não começam a entrar logo de início, há sempre aquela tendência de ansiedade, de chegar ao resultado, porque e a equipa adversária vai ganhando aquele ânimo, aquela vitaminazinha que lhes dá a força para continuar a defender bem, a fechar bem os caminhos, e isso provoca na nossa equipa alguma ansiedade. Não é nervosismo, é ansiedade. Já parece que a bola não entra, já aquele sentimento que o passo não entra tão bem, o remate, o guarda-redes está sempre a defender, e isso vai provocando alguma ansiedade. Mas a equipa sabe bem que tem qualidade, trabalha bem durante a semana e que o gol vai aparecer por aquilo que trabalhamos, não aquilo, por aquilo que é o deixar andar do jogo. E acabou por ser assim. O gol vem nisso, vem numa continuar a trabalhar, a insistir, e através de uma bola parada conseguimos lá chegar, numa detenção da defesa do Riacho, que acabou por dar gol da nossa equipa.
Diogo, olhando para os registros das primeiras divisões distritais que se disputaram até agora, vemos que este União de Almeirim entra para a história como a equipa que melhor início teve, suplantando até o Fátima da época de 2015-2016, que é a equipa que tem o melhor registro pontual de sempre da história destes campeonatos, mas nesta altura a União de Almeirim é a equipa com o melhor registro de sempre. O que é que isto vos diz?
Diz-nos que estamos no caminho certo, que queremos mais e não há limite. Não há um limite para aquilo que a gente quer fazer e temos que fazer. Recordes, registros, estão cá mesmo para serem batidos, é o que a gente pensa. Passamos essa mensagem aos jogadores que não podem estar satisfeitos por aquilo que já conquistaram. Aliás, nós não conquistámos nada. É isso que a gente diz a eles durante a semana. Só em maio é que se conquista alguma coisa. E se eles querem ser lembrados, seja por algo bom e que estão a construir, porque não serve nada agora termos 7 vitórias e daqui para a frente só temos 7 derrotas ou 5 derrotas. Portanto, eles têm que manter a cabeça no lugar e trabalhar como têm vindo a fazer. Só isso, simplesmente isso.
A verdade é que nesta altura temos, e falando de candidatos assumidos, temos o Coroxense e o Cartaxo a 6 pontos, uma ação esse já está a 12. Já há alguém aqui de fora desta corrida?
É difícil estar a fazer essa previsão, porque temos visto em campeonatos superiores que estar a 8 pontos e a 7 pontos é sempre alcançável. Agora, dizer já que essas três equipas, como disse, que deixaram de ser, não, acho que não. Não podemos pensar assim. Acho eu, pelo menos a minha forma de ver o campeonato. Depois há outra equipa que está a ser uma equipa sensação, que está a dar que falar, que é o Abrantes. Acho que tem uma palavra para dizer, e o Tomar continua a 3 pontos, e que é sempre uma equipa muito forte e muito presente nos campeonatos, nos lugares cimeiros. E nós temos que olhar para todos assim. Continua, o Rio Maior reforçou-se bem, vemos o resultado dele que deixa toda a gente impressionados. O Samor trocou de treinador, já fez um bom resultado, portanto. Da mesma forma que as outras equipas nos observam e vão recolhendo informações, nós estamos atentos e temos que também estar em alerta para aquilo que vai ser o resto do campeonato.
Precisamente o resto do campeonato, a próxima etapa é esta recepção ao Fazendense, uma equipa que também tem feito um bom início de campeonato, aliás apenas perdeu uma vez nestas 7 jornadas. Haverá aqui algum tipo de dificuldades acrescidas por estar em causa um derby?
Dificuldades, as dificuldades são sempre boas, é a forma da gente poder, que nada nos foi dado por garantido, ninguém nos deu nada, e essas dificuldades são sempre boas, e a gente gosta dessas dificuldades. Relativamente à palavra derby, é isso mesmo, é o que o jogo quer dizer. É um jogo diferente, é um jogo grande, aquilo que as grandes equipas querem, como o Fanzendense e o União de Almeirim, uma casa cheia, um bom espetáculo e ganha o melhor e aquele que tiver mais oportunidades de golo e que faça entrar às vezes a bola. É isso que a gente quer, um bom jogo, só isso. Fora do campo, nada interessa. Dentro do campo são 11 contra 11 e é isso que a gente vai tentar protagonizar.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à terceira parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar a olhar para a sétima jornada da primeira divisão distrital. O União de Tomar teve de sofrer para vencer o Pego por 3-2 num jogo que valeu pela emoção, pelos 5 golos e para o emblema Nabantino, mais em concreto, pelos 3 pontos que lhe permitem continuar no segundo lugar, sendo que o emblema Pegacho, atual último classificado, deu mostras de ter argumento para mais, nomeadamente na parte final do desafio. Tiago Vieira, Cristiano Pedroso e Leandro Felipe marcaram para os tomarenses, enquanto Fábio e um autogolo deram cor ao Pego. A Hertz acompanhou este duelo com relato de Rui Bugalhão e comentários de José Tapadas. Fica essa análise.
Realmente quem assistiu ao jogo, como nós assistimos, é a realidade. Portanto, o União de Tomar começou como ele competia, como equipa superior realmente ao ataque à procura do golo. Primeira parte não conseguiu finalizar realmente as suas jogadas e mesmo a terminar a primeira parte conseguiu realmente fazer o gol como na altura relatámos. A segunda parte entrou muito melhor do que tinha terminado a primeira, portanto acabou por fazer mais 2 golos e tudo parecia encaminhar-se que fizesse mais um ou outro. Houve um lance que realmente de infelicidade para o Douglas, em que realmente não se percebe o que é que ele quis fazer, se foi atrasar ou não. O que é certo é que acabou por marcar um golo na própria baliza. Sem realmente isso fizesse prever, houve um contra-ataque do Pego, que realmente fez um bom gol. Tem que se dar o mérito também aos jogadores do Pego, que foram tentar, e dá a sensação que acreditaram que podiam chegar ao empate. O União de Tomar realmente perdeu ali um bocadinho, digamos assim, o norte, andou ali um bocado às aranhas, bola para a frente, pontapé para a frente, sem nexo, e realmente dava a sensação até que o Pego iria conseguir chegar ao empate. Felizmente para o União de Tomar isso não acontecer, realmente depois, a faltar aqui 5 minutos, lá conseguiu tomar conta da rédea do jogo novamente. E acabou, só para quem não assistiu, é que realmente esta vitória do Antemana é mais que merecida, merecia mais golos, não merecia realmente este final de partida, que o União Antemana acabou aqui com um bocado de uma tremideira. Os jogadores que entraram dão a sensação que não entraram bem, mas fruto talvez deste autogolo que estabilizou emocionalmente os jogadores e que realmente ficaram aqui um bocadinho sem saber aquilo que haviam de fazer. Depois de uma exibição de luz, como disseste, e muito bem, essencialmente até na segunda parte, até aos 75 minutos, 80, digamos assim, não merecia realmente esta diferença mínima, que o resultado dá a sensação que realmente foi um jogo mais repartido. Não foi. Foi realmente só de um sentido. O União de Tomar carregou sempre que pôde. Como nós dissemos, o PEG na primeira parte veio uma vez à baliza do União de Tomar, com algum perigo. E na segunda, realmente, estes dois lances é que realmente causaram o perigo à União. Portanto, aquilo que eu tenho a dizer realmente é uma vitória mais que merecida do União de Mar. Não pode, de alguma forma, felicitar nem baixar as linhas, porque às vezes aparecem estas surpresas e que levam uma tremideira. Se o União de Mar quer realmente subir de divisão, se é esse o objetivo, tem que estar concentrado até que o jogo acabe.
E agora duas questões, Zé Tapadas. A equipa do Pego, uma equipa com argumentos para se manter nesta primeira distrital.
Bom, em relação ao que fez aqui hoje, vai ter muita dificuldade. É certo que vem jogar com um candidato à subida, como tem sido anunciado aqui em Tomar. O Pega jogar desta forma com as equipas da Valia do União Tomar não terá muitas condições. Quanto às outras equipas, é evidente que tem aqui argumentos, tem aqui uns miúdos na frente que correm um bocadinho, tem aqui um jogador com experiência, um jogador que fez o segundo gol, é um indivíduo já com muita experiência e com muita qualidade, e de alguma forma, pronto, quer dizer, eles também não sofreram uns golos assim de qualquer maneira, debateram-se bem. Vão ter dificuldade com as equipas grandes, digamos assim, do distrital, que lutam para a subida, mas depois há um campeonato que será o campeonato deles, que realmente será sempre um campeonato disputado para fugir aos últimos lugares. Tem que melhorar um bocadinho, realmente, mas, logicamente, com as equipas de igualdade deles em relação aos objetivos que pretendem, não é?
E quanto à arbitragem, Carolina Vieira, Ana Batista e Daniela Ferreira?
A arbitragem, digamos assim, não teve influência no resultado, o que é sempre bom registar. Teve na primeira parte ali dois lances de cartão amarelo escusados que podia ter ajuizado de outra maneira, mas de alguma forma, portanto, também não veio alterar nada em relação ao jogo, porque o jogo, diga-se de passagem, foi muito correto. Não houve picardias, os jogadores respeitaram-se uns aos outros, fizeram cada um pela vida, como se costuma dizer, portanto, nesse aspecto disciplinar, não houve nada a registrar. No aspecto técnico, houve realmente um lance dentro da área a favor do União Tomar, que nos deixou muitas dúvidas, mas pronto, as reclamações também não passaram por aí, em relação, digamos assim, que de alguma forma conseguiu levar a bom porto a missão de apitar o jogo.
Não poderia ter melhor jogo para apitar hoje, porque foi realmente muito tranquilo. De 0 a 5, vamos então dar a pontuação à equipa de arbitragem, Zé Tapadas.
Eu vamos lá, um 3, não é negativo, podia ter melhorado, porque realmente o jogo foi fácil de dirigir e houve aqui uns equipes não só no outro, mas é arbitragem positiva.
Quantos melhores em campo?
Jogadores, eu vou eleger por parte do União do Tomar, Leandro, pelo grande golo que marcou e pelo controle que teve no meio-campo da equipa de Lino Freitas. Contra a equipa do Pego, Zé Tapadas. Fábio, o capitão de equipa.
Sem dúvida, pelo golo que marcou também, na altura de jogo, quando começa a faltar pernas, um jogador que dá uma sensação que tem uns aninhos de distrital e que teve uma calma tremenda ao desviar a bola do guarda-redes do União Tomar, que não é fácil bater o Nuno. E ele teve realmente essa capacidade para o fazer e demonstrou em campo durante todo o jogo realmente porque é que usa a abraçadeira de capitão e dá a sensação com um momento de grande valia para o Pego.
Vamos à reportagem. Lino Freitas, treinador do União do Tomar, deixou claro que a sua equipa mereceu vencer, ainda que admita que houve sofrimento para impedir que o Pego empatasse.
É daquelas coisas que por isso é que o futebol é fértil em golos quando não se esperam e quando se espera uma goleada acontece o contrário. Hoje foi precisamente aquilo que aconteceu, a equipa sentiu de alguma maneira o autogol que o Douglas fez e a partir daí desconcentrou-se e depois logo a seguir acaba por sofrer o segundo golo e tivemos que numa parte final do jogo de jogar um pouco anti-jogo para conseguir anular ainda aquilo que era a esperança do PEC chegar ao empate. Agora temos que analisar o jogo em duas ou três partes distintas. Foi uma primeira parte em que entrámos bem e que não conseguimos fazer golos. O PEC foi acreditando sempre e em alguns lances de contra-ataque podia-nos até ter surpreendido. O golo em cima do intervalo poderia ter surgido muito mais cedo, mas em cima do intervalo acaba por pôr justiça naquilo que tinha sido o caldeirão ofensivo da equipa da União de Mar. Uma segunda parte de 30, 35 minutos de muito bom nível, em que fizemos dois golos e podíamos ter feito mais dois ou três, tantas foram as oportunidades. Acabei por depois mexer na equipa e com os jogadores. Quando mexemos na equipa e não temos qualidade no banco, nós podemos não arriscar tanto. Tinha e tenho plena confiança nos jogadores que entraram. São jogadores que normalmente até são titulares. O Douglas tem sido titular em grande parte dos jogos. O Kiko também. O Monteiro começou no início da época a jogar naquela posição na lesão do David. E portanto são jogadores que nós também precisamos de dar minutos, porque de um momento para o outro o nosso plantel é curto e com o resultado em 3-0, efetivamente confiámos que podia o jogo decorrer de uma forma normal. E não foi pela entrada deles, porque logo nos momentos imediatos a seguir à entrada, tivemos o Kiko uma vez na cara do guarda-redes que manda ao lado, temos mais outra oportunidade do Emerson, e portanto devíamos ter feito mais um golo ou dois antes ainda do autogol do Douglas. Mas isto acontece, e a equipa também relaxou um pouco, se calhar, porque o treinador transmitiu para dentro, se calhar, alguma facilidade ao substituir três jogadores praticamente em dois, três minutos. Aí assume a culpa, porque se calhar, se noutras alturas os suplentes têm melhorado o rendimento da equipa, nesta altura custou a encontrar-se a coesão da equipa. E tivemos ali um período que andámos um pouco aos papéis, mas felizmente conseguimos...
Mas uma equipa como a União, que se assume como sério candidato, tem que jogar 90 minutos, não é, Lino?
Logicamente, mas o resultado aos 70 minutos, 75, com o jogo partido e com os jogadores frescos a entrar, nós pensávamos até em dilatar mais o resultado, porque a equipa estava tranquila, a outra equipa estava completamente morta. Agora, não pensamos que possa acontecer um autogol da maneira que aconteceu e sem eles terem uma única oportunidade, acabam por fazer um gol na
frente. É verdade, foi numa altura completamente contra a corrente do jogo. Mas, Lino, diz-me uma coisa, o campeonato é longo, como disseste há pouco, tens de ter plena confiança nos jogadores que entraram, mas também esta termideira ali, jogadores com muita experiência atrás, que tem que realmente assumir o estatuto e dizer aos mais novos que não podem ter medo daquela forma, porque depois em momentos cruciais com equipas mais fortes isso pode ser fundamental.
Logicamente, isto pode ser uma lição para nós, e o futebol andamos sempre a aprender, e possivelmente esta regra nova que a Associação já está a pôr em prática há uns dois ou três anos, de ter que fazer duas substituições de uma só sentada, também condiciona um pouco a equipa técnica que as faz. Possivelmente, noutra situação, teria guardado uma substituição para os últimos 5, 10 minutos. Tive que as fazer naquele momento, porque não podia fazer outra se não as fizesse. E como tinha confiança, como eu digo, arrisquei. Agora, nem sempre saem bem, é como os melões, a gente compra tantos, uns saem bons, outros saem maus. Hoje, as substituições fizeram com que a equipa ficasse um pouco intranquila. Só temos é que apoiar os jogadores que entraram, porque noutras alturas eles deram qualidade à equipa. No domingo em Mação, Monteiro entrou, o Kiko não entrou, mas entrou o próprio Douglas, e a equipa ficou coesa. Agora, hoje saiu mal, mas... Parabéns à equipa que conseguiu os 3 pontos, o objetivo era esse. Não há jogos fáceis e esta equipa do PEC demonstrou aqui hoje que vai roubar pontos a algumas equipas, tem jogadores rápidos na frente, tem os princípios de jogo também, nós fomos mais fortes, fizemos um jogo bem conseguido, fomos superiores e o resultado peca por escasso.
Já Miguel Marques, treinador do Pego, disse que a sua equipa quis atrasar o eventual golo inicial do União do Tomar, lamentando que este tento tenha surgido numa altura com que já não se contava.
Não sou assim tão de acordo com uma primeira parte tão não conseguida. Se formos a ver, eles só conseguiram marcar golo mesmo a acabar a primeira parte. A malta teve bem, defendeu bem, não conseguimos atacar, é verdade, tivemos algumas dificuldades a atacar. Depois, com o golo, pronto, as coisas mudaram. Depois, na segunda parte, houve uma fase de muita desorganização da nossa parte e eles conseguiram fazer o terceiro golo. E depois, quando surgiu o golo para nós, começámos a acreditar e felizmente ainda fizemos o 3-2, mas não conseguimos empatar o jogo, pelo menos.
Diz-me uma coisa, a tua estratégia era adiar o mais possível o golo do União de Mar, e se não há momentos bons nem maus para sofrer, aquele aos 45 é terrível para uma equipa.
Exatamente, nós sabemos que a equipa do Tomar é muito mais forte, tem muito mais andamento, mais experiência. Era atrasar um pouco o jogo, mas basicamente tentar explorar mais o contra-ataque, obviamente. E tivemos uma oportunidade de fazer golo, não conseguimos, uma bola na trave. Podíamos ter feito nós o primeiro, não fizemos, eles fizeram e pronto, a estratégia aí mudou um bocadinho e depois vimos o Tomar com bola a ganhar o jogo e nós sem pressionarmos muito alto, foi mais fácil para eles.
Miguel, diz-me uma coisa, a equipa do Pego demonstra uma equipa com bastante jovens, um plantel bastante jovem. Tens apenas 3 pontos nesta altura no campeonato e queres, obviamente, e falámos sobre isso, que o Pego deixe de ser aquela equipa do ioiô, de subir à primeira, de chegar à segunda. O que é que auguras em termos de projeto, aquilo que tens em mente para que ainda consigas com que a equipa venha a conquistar os pontos para cernar nesta classificação?
Tal e qual. Neste momento temos um misto de jovens com alguns jogadores com mais experiência, que é mesmo para fazer crescer a malta mais jovem. O projeto é mesmo esse, é colmatar algumas lacunas em termos posicionais com jovens, para eles crescerem dentro da Casa do Povo do Pego, para podermos fazer equipas ano após ano cada vez mais competitivas. E a ideia é mesmo essa. Penso que foi por isso que também me convidaram para esse projeto, porque sempre fiz campeonatos na formação e sempre gostei de trabalhar com jovens, e é uma das questões que eu pedi à direção, foi termos gente jovem para trabalhar, e vamos tentar fazer, e o nosso objetivo passa mesmo pela manutenção, e vamos trabalhar jogo após jogo e encarar os adversários todos de igual para igual, independentemente do poderio deles.
Diz uma coisa, do União de Mar, esperavas mais, menos, era a equipa que estavas à espera?
Sim, mais ou menos sim. Era uma equipa muito forte na posse de bola, sabia que jogavam bastante direto, muito a puxar para o lado direito deles, e sabíamos que ia ser difícil, o Emerson a segurar bolas e no choque, tem equipa muito forte fisicamente, sabíamos que ia ser muito difícil, e tentámos fazer o nosso melhor, acabou.
Ok, e quanto à arbitragem, 3 meninas hoje?
É sim, eu também já estive no futebol.
Houve ali alguns momentos que devia conversar também, sobretudo com a Daniela?
Eu falo com os árbitros todos, não tenho problemas nenhums. Não falta respeito a ninguém, é isso que eu pretendo. Eu também já andei no futebol feminino e também sei como é que as coisas são. Elas tiveram um jogo bastante tranquilo, tirando agora a fase final, que eu acho que elas ali, pronto, na fase final, correram-lhes um bocadinho mais mal, meteram-lhes os pés para as mãos em alguns lances, mas faz parte do futebol, não foi de certeza pelo trabalho delas que a gente perdeu o jogo.
Miguel Marques, técnico do Pego, equipa que fez a vida difícil ao União de Tomar. Um golo de Rui Sousa, ainda na primeira parte, deu nova vitória ao surpreendente Abrantes e Benfica. Neste caso, diante do cartaço que estreou Mário Ruas no comando técnico. Os abrantinos seguem assim num impressionante registro de 6 vitórias seguidas, o que os leva ao segundo lugar, e isto para uma equipa que acabou de subir ao escalão maior. Já os cartacheiros ficaram mais longe da liderança, um registro que surge muito por culpa da prestação fora de porta, onde têm tantas vitórias como derrotas. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, disse que a sua equipa dominou o jogo, exceção feita à parte inicial, num registro que leva o técnico a referir que o resultado até peca por escasso.
Sim, concordo plenamente. Acho que no final do jogo, acho que o resultado até acaba por pecar por escasso. Acho que podíamos ter ganho por mais de um golo de diferença. Porque a equipa esteve bem, bateu-se bem, só nos primeiros 15 minutos é que o cartaz teve algum ascendente, mas nunca criando nenhuma oportunidade de gol, vinha com mais velocidade em termos de circulação de bola, mas a partir dos 15, 20 minutos nós também começámos a querer jogar, também a ter as melhores oportunidades, inclusive falhámos uma grande penalidade ainda na primeira parte, e depois na segunda tivemos mais 2-3 grandes oportunidades de gol que nós concretizámos, mas acho que foi uma grande vitória da nossa parte, porque claramente fomos a melhor equipa em campo.
Ganhar-se ao Cartaxo, somar a 6ª vitória consecutiva no campeonato, estar em segundo lugar à 7ª jornada, isto leva a que se possa aqui falar de outros objetivos para o Abrantes e Benfica ou não?
Não, claramente não. O que eu digo é o nosso objetivo principal sempre é segurar a manutenção o quanto antes. E depois é divertirmos, é fazermos aquilo que melhor que os atletas sabem fazer, é querer sempre mais, é ter a ambição de querer sempre mais, é ter a ambição de ir a qualquer campo e lutar pela conquista dos 3 pontos. É esses os nossos grandes objetivos e é esses objetivos que nós temos até final da época.
Mas a verdade é que as outras equipas já começam a olhar para o Abrantes e Benfica como mais do que aquela surpresa habitual, digo eu, de início de campeonato. Há sempre uma equipa que se destaca pela surpresa, neste caso o Abrantes e Benfica aqui a fazer incidir sobre si todos os focos. Se calhar outras pessoas já começam a olhar para este Abrantes e Benfica com outras expectativas. O que é que sente na parte dos seus jogadores, tendo em consideração aquilo que têm feito?
O que eu sinto é aquilo que eu, e acho que já vamos falando há alguns anos, aquilo que eu falava contigo há 3-4 anos, que eu sempre disse que esta equipa tinha muita qualidade. E por vezes, nos anos que estivemos na primeira pela União Desportiva Abrantina, o que nos faltava era alguma experiência e alguma maturidade para encarar certos jogos. Era unânime naquela altura dizerem que a gente jogava bem, praticávamos um bom futebol. E esta equipa neste momento continua a praticar um bom futebol e acho que é uma equipa madura dentro do campo já mostra alguma maturidade e alguma experiência. E é uma equipa muito mais concentrada nos jogos e acho que esse tem sido a nossa grande vantagem para estarmos a fazer o campeonato que estamos a fazer até o momento. Agora é claro que, e foi aquilo que eu digo só aos meus atletas, e acho que eles têm os pés bem assentos no chão, é que nada se conquista com 7 jornadas e se nós não continuarmos com a mesma humildade e a continuar a trabalhar, que depois podemos vir a acarretar alguns dissabores. Mas acho que não, acho que a equipa está focada, está ambiciosa, cada vez tem mais ambição de querer conquistar muitos pontos, queremos fazer história também. E pronto, é esse o nosso lema.
Mas até esta altura, já alguma equipa foi superior ao Abrantes e Benfica?
É assim, eu digo, o Almerim, o jogo foi ela por ela, decidiu-se em pormenores. O União de Almerim teve um ascendente um bocadinho mais do que a nossa equipa, mas acabou-se por ser por pormenores. Também tivemos as nossas oportunidades de gol, não as concretizámos, e o União de Almerim foi muito mais eficaz. As chamas notas, o União de Mar tem uma excelente equipa, acho que o nosso grande, naquele jogo, a nossa vitória deveu-se à nossa humildade e ao nosso trabalho e ao querer lutar pelos três pontos, porque há equipas muito boas e há equipas, eu até o momento, se calhar, a não ser a União de Almerim, ainda não vi nenhuma equipa que tivesse dentro do campo, nós tivéssemos sofrido para ganhar. Epá, é aquele sofrimento normal, mas não fomos massacrados em nenhum jogo, e é por isso é que a gente se sente satisfeitos, porque até o momento ainda nenhuma equipa nos massacrou.
Segue-se uma equipa que também se assumiu como candidata, mas que atravessa nesta altura uma fase instável, já trocou mesmo de treinador. Isso faz do Abrantes e Benfica favorito?
Claro que não. O favorito claramente é o Mação, pelos objetivos que tem, por tudo aquilo que tem, mas claramente que o Benfica de Abrantes, quando começar o jogo, para mim, na minha opinião, e já o disse aos meus atletas também na previsão do jogo, é que não há favoritos. Os meus atletas não são inferiores a ninguém, muito pelo contrário, vão provar dentro do campo que é uma equipa difícil de bater, que é uma equipa que quer conquistar os três pontos, mas o Mação está a atravessar uma fase menos boa. Para este jogo não é muito, porque todos nós sabemos que é um derby, os jogadores conhecem-se todos uns aos outros, há aqui algumas rivalidades por vezes, e acho que toda a gente vai querer vencer o jogo. Mas claramente, na teoria, o Mação tem que se assumir como candidato perante este jogo, mas nós não vamos para lá a pensar que vamos ser derrotados, muito pelo contrário, queremos conquistar três pontos, queremos continuar neste caminho, e esses são os nossos objetivos.
Paulo Fernando, técnico do surpreendente Abrantes e Benfica. Refira-se que a Hertz tentou contactar-se Mário Ruas, mas infelizmente não foi possível até ao fecho desta edição de incluir as suas declarações neste Hertz Desportivo. E então, com mais esta vitória do Abrantes e Benfica, a sexta consecutiva, que chegamos ao fim da terceira parte de Hertz Desportivo. Fico por aí, vamos ter mais análises àquela que foi a realidade desta sétima jornada da primeira divisão distrital. Fiquem então connosco. Desportivo. Estamos de volta, quarta parte, Hertz Desportivo. Vamos continuar com a primeira divisão distrital. O Fazendense ganhou a glória do Ribatejo por 2-1, sendo que foi necessária uma reviravolta nos últimos 10 minutos para que os almeirinenses somassem os 3 pontos, ou seja, o Glória marcou aos 75 e pensou-se que ia acontecer surpresa. Só que o Fazendense continuou a acreditar e assegurou um triunfo que caiu para a melhor equipa, ainda que seja de louvar a forma aguerrida como os forasteiros se apresentaram. Gonçalo Carvalho, treinador do Fazendense, disse que quando o Glória marcou a entrada do último quarto de hora, sentiu que os jogadores não tinham baixado os braços, pelo que a reviravolta na reta final não o surpreendeu, referiu.
Sofrendo um golo aos 74 minutos, quando a equipa quer ganhar e não está a conseguir, claro que não é agradável, ainda por mais da forma como foi. Mas senti nos jogadores, na equipa, uma capacidade para dar a volta. Tanto que o jogo é, falando um pouco da globalidade do jogo, nós temos 15 minutos muito fortes na primeira parte, com cruzamentos, com remates, com situações dentro da área, e até comentei com o meu colega, com o treinador adjunto, o Sérgio, que estávamos fortes e entrámos bem. A primeira vez que a Glória passa na linha do meio-campo é aos 15 minutos, e após essa, eles conseguiram ligar 3, 4 jogadas. Nós perdemos controlámos o jogo, mas perdemos a intensidade que tínhamos, e o intervalo chega com um jogo um pouco enfadonho e não muito bem jogado, mas de parte a parte, pronto, nós com a iniciativa, mas sem criar muito perigo. A segunda parte iniciou na mesma toada, uma Glória muito, muito bem arrumada, muito fechada atrás e com umas dinâmicas interessantes em corredor lateral. E o golo acontece com a bola na nossa posse, atrasada no zero, no nosso guarda-redes, que é pressionado e tenta sair a jogar e não consegue, perde bola a meio do meio campo e é um gol que cai do céu para a glória do Ribatejo. Nós, talvez até pela situação do gol, a equipa uniu-se e nunca perdeu aquilo que era o nosso objetivo, que era vencer. Respondendo à questão, não tememos o pior, porque quem anda nesta vida está tem que estar preparado para ganhar, empatar ou perder. Mas queríamos ganhar, obviamente, e a equipa deu uma resposta espetacular. Ainda fizemos logo um igual que foi anulado e tivemos capacidade para fazer novamente um igual e o 2-1. E tivemos o jogo sempre controlado de início ao fim.
Mas surpreendeu a forma como o Glória do Ribatejo atuou neste jogo ou não?
Não me surpreendeu porque conheço minimamente as ideias do seu treinador e a Glória é uma equipa que continua aguerrida e com aquela forma muito, muito própria da Glória do Ribatejo, mas com mais intenção para jogar. Já não é um futebol tão direto como era em anos anteriores. Continua a querer explorar espaço e costas da defesa contrária, mas com mais intencionalidade em ter a bola. E não foi surpresa, mas foi interessante porque acaba por causar outros desafios ou outras. É necessário contrariar de outra forma. Ainda assim, continua, pelo menos connosco, com um bloco baixo e muito organizado. Aí sim, alguma surpresa, porque eles tiveram efetivamente capacidade de nos anular. E acabou por ser um jogo não muito bem jogado, mas interessante nestes aspectos. E depois com a emoção final de existirem três golos e alguma incerteza no resultado final.
Gonçalo Carvalho, e o que é que vale nesta altura ao Fazendense estar no grupo dos seis da frente? Olhando para a tabela classificativa, parece que há aqui uma classificação com duas metades. O Fazendense está na de cima. O que é que isto lhe diz?
Dá-nos alguma satisfação, porque é para isso que nós trabalhamos. Eu desde o início tenho dito que queremos andar nesse grupo da frente, não estar aqui a estabelecer um lugar ou outro, mas andar nas equipas que lideram o campeonato, porque acreditamos nós todos que temos qualidade em todos os níveis para isso. Nesta altura, ainda que haja já essa decalagem da primeira metade e da segunda, vá lá, ainda me parece algo precoce, porque têm existido resultados algo surpreendentes ou não há vitórias fáceis. Nós tivemos uma vitória difícil contra uma equipa que teoricamente nós poderíamos até resolver o jogo mais cedo e não conseguimos fazer. Aconteceu isso noutros campos. A semana passada empatámos fora na Moçarria, que perdeu 8-1 com o Rio Maior que tinha perdido no Pega na semana anterior. Não, acho que daqui a algumas jornadas podemos tirar algumas ilações. Para já, claro que podemos também tirá-las, mas parece-me ainda precoce, porque há muita gente que tem muita coisa a dizer ao longo desta primeira metade do campeonato. Ficamos agradados que é B, porque temos trabalhado para isso e vamos continuar a trabalhar para conseguir andar neste grupo da frente, para dar alguma satisfação também àquilo que é a nossa forma de estar no futebol.
Segue-se o derby do Conselho de Almeirim e numa altura em que o União de Almeirim lidera, o Fazendense também está muito bem neste campeonato. Qual é que poderá ser aqui a chave para desequilibrar a balança deste jogo?
Bem, eu espero um jogo interessante, muito interessante. O Almeirim dispensa apresentações, está a fazer é a melhor equipa do campeonato, sem qualquer tipo de dúvida, e tem mostrado isso, e é inquestionável. Nós somos uma equipa organizada e a saber muito bem aquilo que quer e o que tem que fazer. E eu espero um jogo de futebol assim, aquele futebol a sério, que dá prazer estar por dentro, mas também dá prazer ver duas equipas que se vão tentar anular naquilo que são pontos fortes, que vão tentar explorar pontos fracos da equipa contrária que temos, todos temos, e que vão procurar vencer o jogo. O campo é bom, vamos jogar num campo bom, com espaço e com possibilidade de poder jogar bem, e é um jogo especial porque mexe com aquela gente de Almeirim e das fazendas de Almeirim, tem aquela atmosfera interessante. Espero do fundo do coração que seja um jogo em que as equipas se destaquem, os jogadores se destaquem e que seja um jogo agradável do nosso campeonato, sem problemas, sem chatices e com muito futebol e que vença o melhor, obviamente.
Gonçalo Carvalho, técnico do Fazendense, aqui também a antecipar este derby diante do União de Almeirim, um dos jogos cabeça de cartaz da jornada 8. O Samora Correia voltou às vitórias, algo que não acontecia desde o início do campeonato. Os xadrezados derrotaram o Mação por 2-1, com golos de Dani e outro na própria baliza. Pelo Mação marcou Saúl, sendo que estiveram frente a frente duas equipas que mudaram de treinador durante a última semana. Os três pontos ajudam o Chamorense a sair da zona mais aflitiva, enquanto os maçaenses estão cada vez mais longe do seu objetivo, a subida de divisão. O repórter Carlos Piri trouxe-nos as incidências deste duelo.
Samora Correia acabou por vencer na estreia de Paulo Eira, como novo treinador do Samora Correia, um regresso, tal como o regresso de Mazo à equipa do Mação. Mação que não foi feliz no início da partida, logo no primeiro lance do jogo, o mau atraso da defesa do Mação provocou um autogol e deu um ânimo à equipa do Samora Correia, está logo a vencer por uma bola a zero, logo no primeiro minuto de jogo. Uma primeira parte, como dissemos ao intervalo, com poucas ou praticamente nenhumas oportunidades de gol, apenas o lance da grande penalidade sobre Jorge Ribeiro, aliás, sobre David Ribeiro, que acabou por dar o segundo gol ao Samora Correia aos 24 minutos, apontado. 2-0 ao intervalo era o resultado, sem grandes oportunidades de gol para um ou para o outro lado, apenas muito equilíbrio durante esta primeira parte. Na segunda parte também houve equilíbrio até aparecer o primeiro gol da turma do Mação, já obtido praticamente no último quarto de hora da partida. O Mação conseguiu reduzir para 2-1, a partida continuava equilibrada, e só depois do 2-1 é que a turma do Mação carregou mais, carregou a tentar chegar à igualdade, que acabou por não conseguir, e portanto o resultado final foi 2-1, uma vitória sofrida por parte da equipa do Samora Correia, porque ao fim e ao cabo, no final da partida, a equipa do Mação carregou tudo em busca da igualdade, mas muito bem também o guarda-redes do Samora Correia, André, a negar praticamente um gol feito à turma do Mação, que seria o empate, e acabou por vencer na estreia do novo treinador do Samora Correia, Paulo Eira. A equipa do Samora Correia regressou às vitórias e tudo, vamos ver, se encaminha para uma posição mais tranquila na tabela classificativa. Quanto ao Mação, agora orientado por Mazo, a mesma coisa, também apesar de ter perdido, Mazo acredita que a sua equipa possa subir na tabela classificativa. Quanto ao árbitro Ruben Pinheiro, fez uma boa arbitragem, apesar de por vezes contestado por parte da equipa do Mação, mas esteve autoritário, conseguiu controlar esta partida, que não foi fácil também de dirigir. Resultado final, 2-1, venceu a turma do Samora Correia.
Vamos à reportagem. Paulo Eira, treinador do Samora Correia, em declarações ao Samora em Movimento, disse que marcar cedo ajudou os seus jogadores a desbloquearem-se mentalmente.
É verdade, entramos a ganhar logo no jogo, e isso de alguma forma tranquilizou a equipe. Depois, um jogo difícil, mas houve uma grande entrega, e a equipa soube sofrer, tivemos algumas adversidades. Fomos ajustando, mas as coisas acabaram bem e acho que é justo a vitória.
Enfim, um jogo com poucas oportunidades. Na primeira parte, praticamente, foi o lance da grande penalidade, já não falando da benesse que teve com a oferta do gol. Depois, a equipa do Mação conseguiu reduzir e fez tudo para chegar à igualdade. O Samora Correia também podia ter feito ali mais um golinho, mas acabou por não fazer e acabou por acabar a sofrer.
Sim, é verdade. Há alguma intranquilidade na equipa, percebe-se pelos resultados, pelo posicionamento na tabela, e a equipa, em determinado momento, assumiu o medo de perder. Isso notou-se, recuou, é mesmo não havendo necessidade, foi recuando. Há uma natural posicionamento dos jogadores para recuarem no jogo, e isso fez com que a Mação tivesse mais espaço, tivesse mais bola, mas de alguma forma fomos também controlando o jogo, libertando algum espaço e fechando onde era importante. O gol do Mação deu-lhes já um ano, mas mesmo assim, mesmo nessa partida aí, tivemos algumas oportunidades. E lógico que um terceiro gol tinha de alguma forma acabado com o jogo. 2-1 leva o jogo em disputa até ao fim.
Olhe, Paulo Eira, dois treinos apenas, pouco trabalho ainda. O que é que acha do plantel? Que possibilidades é que esta equipa tem? Onde é que pode chegar?
Primeiro, dois treinos apenas, e hoje há aqui muita responsabilidade do Pedro Brandão e do Eduardo, porque nenhum treinador faz milagres, ninguém inventa nada, e foi a eles que eu pedi ajuda, me socorri para ter mais conhecimentos, mais informação, e foi em conjunto que preparámos o jogo de hoje. Claro que as decisões são sempre minhas, mas houve aqui um grande contributo da parte deles, portanto há muito mérito hoje neste jogo também deles, e eu não posso deixar de dizer isso. Depois há a entrega dos jogadores. Não tenho um grande conhecimento do campeonato, como sabem, estava parado, estava afastado há algum tempo. Agora o que digo é que uma equipa que tem a entrega que nós tivemos hoje, tem a vontade de jogar e de ganhar e de trabalhar durante um jogo, está mais próximo de ter sucesso. Ganhamos apenas um jogo hoje, somamos 3 pontos, vamos trabalhar semana a semana para ir conquistando pontos e depois logo será.
Paulo, satisfeito com o convite que a direção lhe fez para voltar?
Sim, não, sou sincero, não estava nos meus planos voltar, mas já o ano passado tinha tido alguns convites, mas por razões pessoais, familiares, profissionais, não era possível. Surgiu o convite, foi necessário negociar com a família, e estou satisfeito por estar de volta.
E a família aceitou a negociação?
Não é fácil, mas compreenderam, aceitaram, e só isso é que permite ter voltado ao futebol e ter voltado ao Samora.
Mas o treinador do Mação também, em declarações ao Samora em Movimento, disse que a sua equipa tem condições para fazer mais e melhor, sendo que nesta altura o fundamental é reerguer os jogadores no campo mental.
Boa tarde, acho que foi um jogo atípico na primeira parte, onde nós tínhamos uma estratégia delineada e logo com aquela situação que houve, infelizmente o nosso jogador atravar a bola foi para o Chico que correu mal. Pronto, são coisas que acontecem e não deveriam acontecer. A equipa entrou praticamente a perder o jogo. Procuramos, já anemicamente a equipa não estava tão forte, ela procurou dar a volta na situação. Eu penso e acredito que essa equipa tem qualidade para render muito mais daquilo que foi feito aqui e nós vamos trabalhar em busca disso.
Olhe, mais um jogo praticamente até o 2-1 sem grandes oportunidades, só a sua equipa parece que só apareceu depois do 2-1.
Sim, a equipa quando...
acordou para só tentar chegar ao empate?
Um pouco apático, mas a equipa que nós temos falado sobre isso, que precisa ser mais ousada, a equipa precisa ter mais essa ousadia de buscar o resultado, mas vamos com calma, vamos trabalhar. Para a semana, eu esqueci o que se passou nesse domingo, para a semana foi um outro jogo complicado, um jogo difícil. Nós vamos trabalhar em relação ao resultado que queremos, são 3 pontos em casa.
Olha, Márcio, satisfeito com este regresso à Mação?
Satisfeito com o regresso à Mação, não com aquilo que aconteceu hoje.
Sim, sim.
Muitas situações que nós temos que corrigir, os próprios jogadores sabem disso. O grupo tem competência e qualidade para fazer muito mais. E satisfeito com voltar à Mação, não com o resultado.
Sim, eu perguntei-lhe se estava satisfeito pelo convite de voltar.
Sim, sim. Sempre bom estar em casa, trabalhando, fazendo aquilo que amo, que quero. Eu agradeço a oportunidade, como já o fiz, a direção. Agora vamos procurar dignificar mais a equipa do Mação dentro de campo, todos nós. Eu, direção, jogadores, todos nós. Vamos dignificar mais.
Olhe, mas o plantel não foi feito por si. Enfim, que possibilidades é que tem a equipa? Objetivos? Meta natural para cima?
O objetivo é que a gente pense jogo a jogo. Né? Vamos sentar, já fomos sentados com a direção, realmente o plantel não foi feito por mim, mas a qualidade aqui, como eu já tinha dito. Né? Agora vamos já procurar discutir jogo a jogo e pensar depois naquilo que possa vir em termos de classificação.
Mas o novo treinador da Associação Desportiva de Mação, ele que substituiu Nando Costa. Ferreira do Zezer alcançou a primeira vitória fora de portas, neste caso na visita até Torres Novas, equipa que, pelo contrário, perdeu pela primeira vez no Dr. Alves Vieira. Um gol de Caio Lucas deu aos ferreirenses 3 motivantes pontos na ressaca do triunfo frente ao Coruchense, o que demonstra que o Ferreira está a entrar na melhor fase da época. Vamos então à análise do jogo pelas palavras do repórter António Catarino.
A vitória do Ferreira do Zezer continua assim a senda dos resultados que consegue o Ferreira do Zezer aqui a jogar em Torres Novas, e hoje conseguiu mesmo levar daqui os 3 pontos, sendo que nesta segunda parte as equipas voltaram com a mesma disposição, tal como comentámos em relação à primeira parte, bem encaixadas novamente. Talvez o Ferreira do Zezer baixasse um pouco, mas o que é certo é que o Torres Novas, apesar disso, não conseguiu sair daí e, portanto, não conseguiu arranjar argumentos para poder de alguma forma chegar ao golo e, portanto, também conseguir pontos nesta partida. Sobre o minuto 67 aparece então esse lance, a única falha que houve por parte da defesa do Torres Novas e, neste caso, depois de uma bola recuperada no meio campo já do Torres Novas, metida nas costas do defesa, Dias tenta, portanto, cortar essa bola, falhando o lance e dando assim a oportunidade a Caio Lucas de, portanto, fazer o golo da partida. Nesta segunda parte, as oportunidades, de alguma forma, que aconteceram, foram oportunidades tanto para uma equipa, tanto para o Torres Novas como para o Ferreira de Cedro, onde efetivamente chegaram ambas as equipas com mais perigo a cada uma das balizas. No entanto, e como disse, fruto desse erro e dessa falha, neste caso por parte da defesa do Torres Novas, Dias, que não conseguiu cortar a bola e deu a oportunidade a que Caio Lucas marcasse. Daí até ao final do jogo, o tempo a passar, e obviamente é um contrarrelógio para poder tentar ainda chegar ao empate. No que é certo é que foi sempre bem contrariado pela equipa do Ferreira de Cedro, pelo Ferreira de Cedro, e portanto o resultado chegou assim ao final, leva daqui os 3 pontos, e o Torres Novas perde assim em casa frente a este Ferreira de Cedro, sendo que o resultado tem que se aceitar. Ao fim e ao cabo, no lance, que neste caso foi por falha nitidamente da defesa, o Ferreira de Cedro conseguiu obter, portanto, o golo que deu os 3 pontos.
Aqui a análise de António Catarino. Afonso Alves, treinador do Torres Novas, quis deixar claro que a sua equipa foi a melhor e que esteve mais perto de ganhar, sendo que o técnico não deixou de criticar o pouco discernimento que os seus atletas terão tido nos primeiros 45 minutos.
Não muito. É verdade, o que disse, acabou de dizer, é verdade. A equipa muito limitada, com todas as percalços que têm acontecido, limitou-nos a equipa. Também é verdade que a equipa foi a melhor equipa dentro de campo, as 4 linhas a que esteve mais perto de ganhar, mas a realidade é que foi o Ferreira de Cedro que ganhou. Eu gosto e exijo que a minha equipa tenha uma atitude diferente da que esteve em campo na primeira parte. A equipa entrou muito com posse, mas com pouco discernimento, com pouca atitude, ou seja, não quer dizer que não se tivessem aplicado, mas eu gosto, quer mais, e então aquela primeira parte não decidimos bem, não fomos a equipa que, seja que for os elementos que estejam em campo, que tem que ser mais, tem que querer mais, tem que decidir mais, apesar de termos o domínio total do jogo, termos chegado variedíssimas vezes ao último terço do Ferreira de Cedro. A verdade é que não conseguimos decidir bem, não conseguimos ganhar muitas vezes as segundas bolas, e então o Ferreira de Cedro jogava futebol direto, tentava, mas não tão bem. A verdade é que não conseguiu chegar à nossa linha defensiva, a não ser praticamente uma vez que me lembro que uma situação de remate à baliza. Mas alteramos o intervalo e rectificamos algumas coisas, e na segunda parte a atitude foi muito superior. Já conseguimos ganhar segundas bolas, já conseguimos ter outra atitude dentro de campo, mas a realidade é que fizemos por ganhar o jogo, mas não conseguimos decidir bem. O último terço foi muito atabalhoado, os jogadores não conseguiram, queriam chegar ao golo de qualquer forma, não conseguiram decidir bem. O Ferreira, bem organizado em termos defensivos, e só aqui ou ali conseguia meter a bola na frente, tentava contra-atacar, e no erro individual, e conseguiu-se isolar, e conseguiu um jogador do Ferreira isolar-se e fazer o gol. Continuamos sempre à procura do golo, mas nem sempre da melhor forma. A realidade é essa, arriscamos tudo, tiramos o médio defensivo e colocamos mais gente na frente, tiramos os dois laterais e metemos mais gente na frente, mas nem sempre meter gente na frente quer dizer que seja a melhor estratégia. Não conseguimos entrar com discernimento no último reduto. É verdade que a 0-0, logo no início da segunda parte, o Miguel isolado, tira para as mãos do guarda-redes. É verdade que atiramos uma bola no poste e a bola não entrou. É verdade que é um lance que é retirado de bola em cima da linha. Ou seja, se criamos mesmo assim e situações para podermos ganhar o jogo, que dominamos de forma a poder ganhar o jogo. Só me lembro de dois remates na segunda parte do Ferreira do Zezer, um deles que foi gol e outro que acaba por ser uma boa intervenção do guarda-redes. Portanto, acho que o Torres Novas merecia ganhar este jogo, mesmo com todos estes condicionalismos, mas na realidade não foi um bom jogo conseguido pela nossa equipe. Não estivemos ao nosso nível e, portanto, perdemos, não conseguimos pontuar, estamos tristes porque não conseguimos pontuar e tínhamos que vencer este jogo de qualquer das formas, mas não optamos pelas, se calhar, as melhores formas do fazer. Temos que nos culpar a nós próprios e temos que ver o que é que temos que mudar, o que é que temos que fazer com os que estão para ganharmos, porque ainda faltam jogos a cumprir por parte de quem está de fora e tem que ser este a ganhar já no próximo domingo.
E são estes, e agora é uma questão, e são estes aqueles que agora têm a sua oportunidade, que têm de mostrar ao treinador que pode contar com eles?
Exatamente. Tal e qual como fiz o ano passado, quando cheguei disse que o plantel, todos iriam do plantel ter a oportunidade, e eram eles que iriam-me dizer quem eu iria colocar em campo. A realidade é que por vezes nós optamos, porque relativo aos treinos e a dar oportunidades, e por vezes depois não as agarram, não, nós queremos mais, não queremos só, é curto. Independentemente da atitude que tiveram, mesmo assim, acho que na primeira parte poderia ter sido mais. Eu continuo a dizer que damos meia parte de avanço, foi isso que eu disse ao intervalo, já tínhamos meia parte dada ao adversário, e na segunda parte, depois, se calhar faltou-nos tempo para ganhar. As decisões no último terço não foram bem tomadas, e quem jogou tem que mostrar que merece jogar e quer jogar, porque senão... Se não, vem dar razão ao treinador e que opta quase sempre pelos mesmos.
Afonso, e esta semana como é que foi? Na sequência de mais este conjunto de castigos que sai, não só para jogadores, também para dirigentes, está a ser difícil trabalhar assim?
Muito difícil. Por muito que nós queiramos aliar-se de todas essas situações, como pode prever, jogadores, treinadores e diretores, sempre o pano de fundo acaba por ser sempre conversas paralelas sobre todas essas situações. Chega-se ao balneário e em vez de estar-se a pensar e focar-se no jogo que vem de seguida, fala-se em tudo menos nisso. Ainda por cima, esta semana, além de tudo isso, houve muitas lesões. Eu ainda na sexta-feira, todo o quarteto defensivo que jogou, só tive o defesa esquerdo, e na sexta-feira, para treinar, 10 minutos, todos os restantes não treinaram. Todos com problemas físicos. O guarda-redes não treinou, o defesa direito não treinou, os dois centrais não treinaram. Torna-se difícil, mas nós somos uma equipa sempre que não deitamos a toalha ao chão e temos muito campeonato pela frente. Vamos tentar corrigir algumas coisas que não estão bem e vamos tentar limpar estas cabeças quanto antes para podermos produzir o futebol que nós gostamos. Ainda por cima, em casa, com o campo grande, temos a obrigação de jogar mais futebol. E o futebol nem sempre foi bem jogado este domingo. E eu quero jogar bom futebol, além da atitude, da entrega. Temos que procurar jogar bom futebol. Talvez, na minha análise, apesar de continuar a dizer que seríamos os justos vencedores, provavelmente foi o jogo menos conseguido, se calhar o pior jogo deste campeonato. Mas também é verdade que todas estas situações, a nível anímico, mexe muito com o subconsciente de toda a gente, nomeadamente os jogadores. Um jogador para se focar, para estar completamente focado, tem que estar de cabeça limpa. E eu vi-os muitas vezes aliados do jogo, sem poder de concentração, sem fazer por vezes o que se pede. Isto tudo também é reflexo das semanas que se têm atravessado.
Próximo jogo, diante do Amiens, uma equipa que está numa fase complicada aqui no que diz respeito a resultados, como é óbvio. Acredita nestas também numa fragilidade emocional do Amiens?
O Amiens em casa é sempre uma equipa muito forte. São jogadores sempre guerreiros, são uma equipa que num campo que os favorece mais a eles do que a nós, na minha maneira de ver, porque eles são mais jogadores de disputa de bola, de agressividade, de segundas bolas. Nós somos uma equipa que estamos de jogar mais bola no chão, mais de posse, e o campo é muito pequeno, no campo do Monsanto, que vai ser muito complicado, é um campo de dimensões muito reduzidas para a minha equipa. Agora, seja onde for, eu sempre disse que iríamos lutar até aos 90 minutos, ou mais, dependendo dos descontos, pelos 3 pontos, e é isso que iremos fazer em Amiens. Seja a equipa que for lá se apresente, será para disputar os 3 pontos. Espero trazer pontos de Amiens, sinceramente, quero tentar ganhar o jogo em Amiens. Não vou aqui dizer que vou lá com receio. Não, vou lá para disputar os 3 pontos, vou lá para ganhar o jogo. Vou seguir ou não, iremos ver, mas irei fazer tudo para trazer os pontos de Amiens. Até porque esta equipa já mostrou que pode ganhar em qualquer campo. É a mostra disso, esteve no, quando fomos a semana passada disputamos o jogo em Almeida e que poderíamos ter ganho. Portanto, é a mesma atitude, é a mesma garra, é a mesma entrega que eu vou exigir aos meus jogadores para tentar ganharmos no Amiens. Espero que os maus resultados continuem para o lado do Amiens e que volte rapidamente os bons resultados ao nosso. Pelo menos nesta jornada, a partir desta, passando a próxima jornada, poderá o Amiens pontuar, mas desejo que continue sempre pontuar no próximo domingo.
Afonso Alves, técnico do Torres Novas, aqui na ressaca à derrota da sua equipa diante do Ferreira do Zêzere por 1-0. Vamos deixar as palavras de Eduardo Fortes para a quinta parte desta edição de Hertz Desportivo, até porque não podemos sobrepor-nos a compromissos publicitários. Fique então por aí, esta edição de Hertz Desportivo vai ser mais alargada.
Desportivo. Desportivo.
Estamos de volta à quinta parte, Hertz Desportivo, tal como prometido, e porque ficámos a meio do Torres Novas 0, Ferreira do Zêzere 1. Vamos agora ouvir Eduardo Fortes, técnico do Ferreira do Zêzere, que disse que a sua equipa esteve melhor na primeira parte, referindo que o Torres Novas também teve as suas oportunidades no segundo tempo. Ferreira do Zêzere, que recorde, está na segunda vitória consecutiva e sem sofrer qualquer golo.
Essencialmente foram duas equipas a quererem ganhar o jogo. Penso com duas partes distintas, porque, na minha opinião, na primeira parte a equipa do Ferreira de Zêzere esteve quase sempre por cima do jogo. Foi a equipa que fez mais para chegar ao gol e não o conseguimos fazer. Tivemos ali algumas boas situações para isso e fomos para o intervalo com o resultado empatado. Depois, na segunda parte, tivemos a felicidade num lance de contra-ataque em que o último jogador do, à exceção do guarda-redes, o último jogador do Torres Novas não consegue interceptar uma bola que sobra para um jogador nosso. O jogador isola-se e aparecem dois jogadores na cara do guarda-redes para fazer gol. Aí, nessa altura, a equipa já estava algo cansada. Tentamos mexer para reforçar a zona de meio campo e para conseguirmos pelo menos guardar essa vantagem, e houve uma reação muito forte por parte da equipa do Torres Novas, que só se pode lamentar por eles próprios, porque de facto tiveram ali algumas boas situações para pelo menos chegarem ao empate. Não conseguiram fazer, com alguma felicidade para nós também num ou noutro lance. Tivemos também depois uma ou duas situações em que poderíamos ter matado o resultado se conseguíssemos fazer o segundo golo. Também não conseguimos aproveitar, portanto foi um jogo pautado, como disse, pelo equilíbrio, em que ganhou se calhar a equipa que foi mais feliz, e sem dúvida nenhuma ganhou a equipa que foi eficaz, porque conseguiu marcar um golo e a outra equipa não conseguiu marcar nenhum.
Eduardo Fortes, duas vitórias consecutivas, o Ferreira do Zézer deu um pulo então na tabela classificativa, duas vitórias sem sofrer golos. A estabilidade emocional dos seus jogadores parece ser já um dado adquirido e a estabilidade de jogo propriamente dito também?
Sim, sem dúvida nenhuma que sim. Aliás, é isso que temos vindo a constatar nas últimas jornadas. E, de facto, deixa-me a mim também bastante satisfeito. Não sofremos golos, porque era uma situação que nós nas primeiras jornadas estávamos com bastantes dificuldades e estávamos, de facto, a sofrer muitos golos. Deixa-me, como disse, bastante satisfeito não sofrer golos, mas mais satisfeito ainda, como é óbvio, por alcançar esta vitória fora de casa, com um adversário que nós sabíamos que, independentemente das baixas que pudessem ter, iria ser um adversário difícil, um adversário que tem qualidade, e eu conheço grande parte dos jogadores que estão lá no Torres Novas, e é, sem dúvida nenhuma, uma equipa com qualidade, uma equipa que trabalha muito, e isso torna a vitória ainda mais saborosa, porque sabemos que é um adversário direto, com certeza que vai lutar connosco por um lugar nesta classificação, e fora de portas, como disse, mais saboroso ainda.
Próximo jogo, Eduardo, será diante do Riachense, uma equipa que acaba e vai andar sempre com este estigma, digo eu, durante esta temporada, uma equipa que acaba por chegar à primeira divisão distrital sem contar com isso. Nesta altura tem 6 pontos, curiosamente 6 pontos obtidos fora de portas, onde tem 2 vitórias e apenas uma derrota. Ainda está à espera de um Riachense à procura do melhor entrosamento neste campeonato, ou considera que este Riachense já deu provas de que já é uma equipa de primeira?
Sim, já, e com certeza que há que ter em conta essas 2 vitórias alcançadas fora de portas, e isso deixa-nos sem dúvida nenhuma sobre aviso. Nós sabemos que, de facto, o Riachense teve alguns problemas no início para se encontrar, mas estamos na 7ª jornada e nesta altura, com certeza, que as coisas já estão mais estabilizadas e vamos encontrar, com certeza, também um Riachense forte, um Riachense a querer vir pontuar em casa de um adversário direto, que é o Ferreira de Zeza. Portanto, a nós teremos, com certeza, o fator casa, que é muito importante para nós, mas vamos ter que trabalhar muito, vamos ter que estar ao nosso melhor nível se queremos que a vitória fique em Ferreira de Zeza, porque nós, nas últimas épocas, temos defrontado esta equipa do Riachense, umas vezes para o campeonato, outras vezes para a taça, e tem sido sempre uma equipa que nos cria bastantes dificuldades. Portanto, sem dúvida nenhuma que esperamos um jogo bastante difícil, em que nós temos a plena consciência que com uma vitória damos mais um pulo significante na tabela classificativa, e é isso que nós pretendemos, passo a passo, ir subindo na tabela classificativa para ficarmos ali num lugar que nos dê também alguma tranquilidade para encarar o futuro.
Eduardo Fortes, treinador do Ferreira do Zézer. Impressionante, assim se pode dizer-se do desempenho do Rio Maior, que aplicou chapa 8 ao Moçarriense, num resultado surpreendente a todos os níveis, ainda para mais quando estamos a falar em duas equipas com comportamento idêntico neste arranque de competição. O Rio Maior começou na frente do marcador e o Moçarriense até começou por reagir imediatamente ao 2-0, só que logo de seguida começou a avalanche de golos para os locais, que chegaram aos 8 por mérito próprio, é um facto, mas também por alguma apatia dos Moçarrienses. O Rio Maior chegou desta forma à primeira vitória caseira. João, Edmilson, Combis, Ruben, Mário, Sousa, Geraldino e Arnaldo construíram a goleada, enquanto Rodrigo Matias marcou para o Moçarriense. José Vasques, treinador do Rio Maior, disse que este resultado não espelha o potencial entre as duas equipas, congratulando-se pelo acerto dos seus atletas.
Sim, sem dúvida que é surpreendente. Pelos números, por tudo que nós tínhamos feito até agora, deixe-me só apenas corrigir. Esteve 2-0 e depois 2-1. Eles não tiveram empatados. Foi 2-0, 2-1. Mas a partir do 4-1 é normal que a motivação da equipa adversária tivesse caído bastante. E nós aproveitámos o bom momento e conseguimos fazer 8 golos. Se calhar não é o resultado espalha bem a diferença entre as equipas. Nós acertámos, já o tínhamos feito no Pego, mas não conseguimos finalizar, que é curioso, a equipa do Pego rematou duas vezes, fez um golo de penalti, nós rematámos 15, não fizemos nenhum. Ontem as coisas correram melhor, nós conseguimos acertar, o resultado é dilatado, é daquelas coisas que acontecem no futebol, a diferença não é essa, mas corremos bem, os jogadores interpretaram bem aquilo que se pediu. Penso que nós já conseguimos acertar a maior parte dos posicionamentos dos jogadores. E pronto, fomos felizes, temos 7 pontos, faltam 23 para a manutenção, que é aquilo que nós pretendemos. Vamos continuar a procurar melhorar para que a equipa consiga bons resultados nos próximos jogos.
Esta vitória pode valer mais do que 3 pontos?
É, pode valer, em caso de igualdade, depois como se reúne ao final do campeonato, porque muita coisa vai acontecer. E apesar de nós termos vencido 8-1, sabemos que nós estamos nas 7 equipas cá de baixo da tabela que vamos lutar para manutenção. Não temos ilusões acerca disso. Mas sempre que possamos jogar bom futebol, construir bons resultados, ter qualidade no jogo, nós vamos caprichar nesse aspecto. Agora, assim, também temos a noção que temos um lote de jogadores novos, 18, 19, 20 anos, que andam à procura também do seu espaço no futebol sénior. E neste campeonato, que não é fácil, apesar das pessoas não darem o devido valor ao campeonato distrital de Santarém, mas este campeonato tem muita competitividade, tem equipas muito experientes, e onde é preciso saber jogar para poder ter bons resultados. E, de facto, o Rio Maior vai ter que aprender a estar, aprender a conhecer o campeonato e a lutar por isso. E é esse o nosso objetivo, é procurar que os jogadores, a cada dia que passa, sejam melhores do que foram no treino anterior, para depois prestarem no jogo aquilo que nós pretendemos.
Segue-se o duelo com o Glória do Ribatejo, uma equipa que nesta altura ocupa a penúltima posição. Olhando para aquele que é o campo do Glória do Ribatejo, para aquela que é a identidade do Glória do Ribatejo, certamente vamos estar aqui perante uma equipa que vai apostar na coesão defensiva, vai apostar se calhar no erro do Rio Maior, ou não? Está à espera de um Glória do Ribatejo que assuma o jogo por jogar em casa?
Olha, para já vamos disputar um jogo num campo grande, num bom sintético, numa equipa do nosso campeonato. Vamos procurar pegar na motivação que foi este jogo e transportá-la, de certa forma, melhorando os comportamentos dos nossos jogadores para este jogo. Nada vai ser igual, as coisas são diferentes, os jogos são diferentes. O Glória fez não ganhou nas fazendas, mas acabou por não ser um mau resultado. 2-1 acaba por ser um resultado que demonstra algum valor da equipa do Glória, que foi lá a disputar o resultado. Nós vamos conscientes das dificuldades, sabemos que vai ser difícil, sabemos que é uma equipa do nosso campeonato, e vamos procurar, obviamente, pegar naquilo que fizemos neste jogo, procurar melhorar na semana de trabalho e chegar à Glória depois de analisar o adversário e tentar vencer. Vai ser esse o nosso caminho durante os jogos todos. Este não foge à regra, temos um campo difícil, como são todos. Aquela comunicação trivial que nós já sabemos que é um jogo difícil, fora de casa, uma equipa quer ganhar. Ambas as equipas vão querer ganhar, porque é importante fazer muitos pontos o mais rapidamente possível para depois estar descansado. E é isso que vai acontecer, nós vamos procurar lutar pela nossa capacidade de chegar mais à frente, de ser melhores. E o Glória vai fazer a mesma coisa, por certo. Esperemos é que nós consigamos encontrar as melhores estratégias para vencer o jogo.
Já Nuno Guerra, treinador do Moçarriense, disse que os seus jogadores tiveram falta de comparência em termos de atitude, referindo que a partir do quarto golo a sua equipa pura e simplesmente deixou de acreditar.
É um pouco complicado. É complicado explicar, mas pronto, ou seja, é o que eu falei com os jogadores e de facto está a fazer uma falta de comparência em termos de atitude, pá, não tivemos a atitude que devíamos ter tido, em termos de organização também perdemos a organização também ali a partir de uma determinada altura do jogo. Pronto, na primeira parte o Rio Maior pronto, entrou bem, sempre com bola, chegou ao primeiro golo com alguma naturalidade, apesar de mais uma falha. E depois nós até empatámos o jogo. Ainda fizemos um, mas mal fizemos um, o Rio Maior respondeu logo com o 2-1, pronto, e depois vem o 3-1 e vamos para o intervalo a 3-1, pronto. De facto, é que não há aqui expulsões, não há nada, é, pronto, foi, depois mal entramos na segunda parte. Vamos tentar reduzir aquela desvantagem, que era isso que estava combinado e que tínhamos acertado ao intervalo, o que é que iríamos fazer, qual é que seria a estratégia. Sofremos logo um quarto gol, eu penso que a partir do quarto gol houve ali um apagão, pronto, em termos emocionais, pronto, a equipa não se conseguiu, pronto, encontrar, ou seja, isto também não é, este resultado não espalha o valor destes jogadores e desta equipa, é verdade, mas de facto entramos ali numa depressão que nos custou bastante caro, e em termos de atitude, pá, e estamos envergonhados, logicamente, agora há que trabalhar, há que tentar perceber o que é que de facto fizemos mal e que foi muita coisa, mas há atitude, e é o que eu falei com os jogadores no final do jogo, de facto a atitude tem que ser outra, independentemente de estamos a perder 3-1 ou 4-1, não se pode baixar os braços daquela maneira, não se pode ter aquele tipo de atitude, porque é o que eu estava a dizer, pá, nós não estamos, isto já não é a segunda divisão, também não é um campeonato de júniores, não tem nada a ver, e portanto temos que ter outro tipo de atitude, outro tipo de responsabilidade e estarmos mais focados. Agora, pronto, todos juntos vamos ter que tentar dar a volta, mas pronto, é um resultado exagerado, mas não é exagerado, é sempre exagerado, né? Oito golos são sempre exagerados, mas de facto o que se passou ali também, se calhar não merecemos outra coisa. E o Rio Maior, pronto, com uma ótima organização, eu gostei da equipa bastante, gostei bastante da equipa do Rio Maior, apesar da nossa não estar pronto, ao nível do que realmente vale, mas pronto, não. Temos que mudar e, portanto, vamos ver agora como é que vai ser e a levantar a cabeça.
Ficou surpreendido com o Rio Maior?
Sim, surpreendido. Eu gostei imenso do Rio Maior, pronto, eu sabia que em termos de organização e conhecendo o Zé Vasques, como eu conheço, eu sei que seria uma equipa que quer mandar no jogo e bastante organizada. E de facto, pronto, e os intervenientes, e tem ali excelentes jogadores, principalmente as alas, tanto da ala direita, ala esquerda, pronto, e depois toda a organização da equipa, eu gostei imenso da equipa no Rio Maior, mas como digo, também nós também fomos um adversário muito fácil, sinceramente, a partir ali de um determinado período do jogo, principalmente na segunda parte, é que aquilo descambou de uma maneira que foi fatal para nós, mas surpreendeu-me bastante, e portanto, de facto, foi uma equipa que apresentou um futebol bonito e um futebol muito positivo de ataque. Portanto, eu gostei bastante até do Rio Maior, e parabéns ao Rio Maior, que é um justíssimo vencedor. Isso aí.
O que é que um treinador pode fazer agora durante esta semana no sentido de tentar fazer perceber aos seus jogadores que este terá sido apenas um percalço?
Vai ser uma semana complicada, né? Sempre uma semana difícil a seguir uma derrota, e ainda para mais com uma derrota pesada como foi esta derrota. Agora é trabalhar os jogadores em termos emocionais, em termos anímicos, para levantar a moral e de facto transmitir-lhes eles que também é assim, nós nem somos tão bons quando ganhamos, mas também não somos tão maus quando perdemos, e quando perdemos por estes números. Vamos com muito trabalho, vamos ter que nos focar nisso e tentar perceber, é assim, há uma coisa que nós, pelo menos, já sabemos como é fazer mal, não é? Portanto, a ver se não repetimos estes erros, porque mal já o fizemos e, de facto, foram muitos, muitos, muitos erros. Pá, agora, isto e às vezes estes resultados e estes momentos, quando caímos, a única oportunidade que temos neste momento é de nos levantarmos, e vai ser isso que eu vou passar aos jogadores, e portanto isto é como na nossa vida, temos momentos bons, temos momentos maus, e nós temos que dar a volta por cima, e temos que nos revoltar, e temos que nos levantar. É a oportunidade que vamos ter agora para nos levantar, e dar uma ótima resposta com a União de Tomar, e eu acredito, é o que eu estava a dizer a eles, eu acredito piamente neste grupo de trabalho, não é este resultado que vai pôr em causa o valor deles, foi um dia menos bom, e portanto agora para mim vai ser um desafio como treinador, vai ser um desafio bastante interessante tentar dar ali a volta e mexer com eles para que a resposta com a União de Mar seja uma resposta bastante positiva e, portanto, vai ser um jogo em que nós temos que dar uma imagem do facto do que é que esta equipa vale. Mas pronto, é na nossa casa, vamos tentar trabalhar. Isto é o trabalho. É o trabalho, sermos sérios, responsáveis também. A equipa tem que ser mais responsável e mais comprometida, não é? Com os colegas, com o clube, com a direção, com os treinadores, e temos que ser muito mais comprometidos, porque se encararmos desta forma e estamos a perder, estamos numa desvantagem e queremos baixar os braços, se não tivermos atitude, não vamos a lado nenhum, e portanto, e com certeza isso aí vai acontecer mais vezes, aquele desastre que aconteceu ontem, mas eu não quero pensar nisso, não quero acreditar que isso vai acontecer. O que eu acredito de facto é que estes jogadores vão dar uma resposta já no próximo jogo, uma resposta cabal do que de facto eles valem. E como eu disse, pronto, nem eram tão bons quando ganhámos no Riacho, ou agora com as Fazendas, pronto, que era um jogo difícil, que empatámos, e pronto, foi um ponto de ganho. Nem éramos tão bons, mas agora também não somos tão maus. Portanto, agora é olhar de uma forma séria e responsável, e penso que vamos dar uma ótima resposta já no próximo domingo.
Não lhe vou perguntar quais é que são os pontos fracos da União de Tomar, porque isso já era mostrar o trabalho como treinador, mas e quais é que são os pontos fortes deste próximo adversário?
Esse adversário, os pontos fortes, em termos ofensivos, eu sei que é uma equipa muito forte. Tem vários pontos fortes, defensivamente, é uma equipa bem organizada também, tem os jogadores que de facto fazem a diferença, portanto, em termos ofensivos, e nós sabemos disso, ou seja, todos os setores, há ali vários pontos fortes que a equipa de União de Tomar tem, e União de Tomar vai ser um candidato também, acho que vai andar a lutar pela subida de divisão, porque é legítimo eles pensarem nisso e apostarem dessa forma. Portanto, eu sei portanto, já defronto o Lino já há alguns anos, conheço bem o Lino, sei como é que as equipas dele trabalham, são sérias, são uma equipa com grande atitude. Em termos defensivos, sei que ele trabalha bem também as equipas. Em termos ofensivos, portanto, vai ser um adversário que vai ser muito complicado, mas também há pontos fracos que nós vamos tentar explorar da melhor forma e a ver se conseguimos, como se diz, enganar a União de Tomar, que é isso que nós vamos fazer e vamos trabalhar para isso. Mas sabemos que estamos perante um adversário super difícil, mas estamos na nossa casa e na nossa casa nós temos uma atitude diferente e, como eu disse anteriormente, vamos ter que dar uma resposta, porque acaba por ser um jogo se vai ter ali momentos de certeza de alguma insegurança, momentos em que vamos passar mal, outros momentos que vamos estar por cima, e quando estivermos por cima vamos ter que aproveitar. Agora é ultrapassar este momento muito negativo que nós passamos ontem e que tivemos ontem, e portanto preparar todos os jogadores para estarem capazes para defrontar o Tomar e estar preparados para todas as adversidades e dar a volta a esta situação que é isso agora que me está a preocupar, e portanto durante a semana vamos ver como é que vão correr as coisas, mas eu acredito e acredito também no trabalho que estamos a fazer, e eu gosto destes desafios também, não é? Não são agradáveis, mas para mim, até como ser humano e como treinador, acho que vai ser um desafio muito interessante e que, com toda a certeza, eu vou crescer com o que aconteceu ontem e com o decorrer desta semana. Para mim, vejo isto como um crescimento e uma aprendizagem. E espero que os jogadores também o vejam. Se eles verem isto da mesma maneira que eu estou a ver, eles vão dar uma resposta, com toda a certeza, uma resposta muito positiva no domingo.
Nuno Guerra, ele que é o treinador do Moçarriense. Próxima jornada, recordo, neste domingo, Ferreira do Zezer, Riachense, Amiense, Torres Novas, Cartaxo, Curuchense, União do Almeirim, Fazendense, Glória, Rio Maior, Pego, Samora Correia, Moçarriense, União de Tomar e o Amação, Abrantes e Benfica. Registro então agora para a segunda divisão distrital. Começamos pela Série A, onde o Alcanenense, aqui acompanhado do Tramagal, mas o Alcanenense especialmente prossegue aqui num ritmo em termos de golos marcados e sofridos
fora do comum. Vamos então aos resultados. Terceira jornada, Série A, Ortiga 3, Abrantes e Benfica B 0, Tramagal 4, Caxarias 3, Atalaense 3, Alfarredo 0, Alcananense 5, Aldeiense 0 e Ferreira do Zezer B 1, União do Tomar B 3. Folgou o entrocamento Atlético Clube. Na frente, Alcananense e Tramagal, 9 pontos. Terceiros, União do Tomar B, Ortiga, entroncamento Atlético Clube e Atalaense com 6, sétimo Caxarias com 3, décimos Abrantes e Benfica B, Alfarredo, Aldeiense e Ferreira do Zezer B com nenhum ponto. A próxima jornada, entroncamento Atlético Clube Ortiga, Abrantes e Benfica Tramagal, Caxarias Atalaense, Alfarredo Alcananense, Aldeiense, Ferreira do Zezer B, irá folgar a equipa B do União de Tomar. Já na Série B, terceira jornada, Benavente 6, Fazendense B 0, Porto Alto 3, Benfica do Ribatejo 0, Marinhais 1, Salvaterrense 0, Pontevel 3, Forense 1, Espinheirense 8, Rebocho 0, folga o Golganense. Na frente, Benavente 7 pontos, segundos Forense e Marinhais com 6, quarto Pontevel com 5, sextos Fazendense B, Salvaterrense, Porto Alto e Golganense com 3, décimos Benfica do Ribatejo e Rebocho com apenas 1 ponto. A próxima jornada, a 3 de novembro, domingo, Golganense Benavente, Fazendense B, Porto Alto, Benfica do Ribatejo, Marinhais, Salvaterrense, Pontevel e o Forense Espinheirense, nesta jornada, irá folgar a equipa do Rebocho. Assim finalizamos mais esta edição de Hertz Desportivo. Já sabe, vamos voltar com mais desporto no sábado, transmissão do relato Sporting de Tomar Oeiras para a quarta jornada da 2ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. No domingo, irá estar de volta à tarde desportiva, comandada por Paulo Pereira, com destaque para a 8ª jornada da 1ª Divisão Distrital e registo para esse moçarriense União de Tomar. Nós voltamos segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana.